Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos à primeira reunião ordinária do Conselho Universitário, desse dia 27 de março de 2018. Eu quero justificar a ausência do professor Klaus, nosso reitor pro tempore, que está em gozo de férias fora do país. Então, eu, na qualidade de vice-reitor pro tempore, vou conduzir essa reunião de trabalho. E eu convidaria o professor Rony Mioto para nos auxiliar na mesa. Já dando início à reunião com os informes da reitoria, nós queremos dar posse aos novos representantes discentes de graduação e de pós-graduação que foram eleitos para esse conselho e tiveram, então, finalizadas as eleições e vão estar assumindo, a partir dessa sessão, o mandato do próximo ano. Então, eu pediria para a Soraya, nossa secretária-geral, para fazer a leitura dos novos membros do Consune.
Boa tarde a todas e todos. Então, passo a leitura aqui dos novos representantes discentes de graduação, titular e suplente nessa ordem. Bruno da Rocha Rodrigues Costa e Sara Meneghetti Gonçalves. Isis Mustafa de Assis e Jéssica Santos Ferreira. Pietro Parronchi e Carlos Eduardo Ferreira Machado. E Sara Lorena dos Santos e Lucas Roberto Paredes Santos. Passo então agora a leitura dos representantes discentes de pós-graduação, titular e suplente nessa ordem. Alessandra de Castilho, com a Karen Cristina Dias da Fonseca. Max Mário Fuderloff e Natália Cristina Barbosa Alves. Sejam bem-vindos.
As bem-vindas a todas e todos. Queria destacar o papel importante de cada um de vocês, do serviço, da relevância dos serviços prestados à universidade na participação dos conselhos superiores e da importância da representação discente nas discussões do Consune. Sejam todas e todos bem-vindos, que tenhamos bons trabalhos nesse ano que se inicia. E eu queria aproveitar e agradecer os conselheiros e as conselheiras representantes discentes da graduação e da pós-graduação que prestaram seus serviços até a última sessão, no último mandato, que cumpriram aí um papel importante no desenvolvimento institucional. Sejam alguns reconduzidos a esse conselho e que sejam todos, se sintam todos agradecidos e pela universidade. Muito obrigado. Passando então para o próximo ponto de pauta, nós queremos apresentar, de acordo com o artigo 31 do Estatuto da UFABC, para aprovação desse conselho, os nomes dos pró-reitores que estão sendo nomeados e submetidos nesse período de transição. Antes, porém, eu queria dar um informe acerca da situação da nomeação da reitoria. Nós temos as informações de que o processo, e muitos já se divulgou também, que o processo de nomeação ele já transcorreu todos os trâmites legais para a nomeação, há os pareceres todos favoráveis, ou seja, eventuais questões que poderiam haver e surgir com relação aos procedimentos, que foi, em parte, um dos motivos do atraso do processo de nomeação, eles foram todos superados e aprovados, tanto pela divisão de normas da Secretaria de Ensino Superior, como também pela consultoria jurídica do Ministério da Educação. Então, o processo encontra-se, neste momento, entre o gabinete do ministro e a Casa Civil. Nos sistemas, esse registro não é preciso, tá nesse caminho, aguardando, então, a definição e a nomeação com a publicação do decreto de nomeação. Nós estamos tentando, em nome da estabilidade institucional, manter a comunidade informada, em que pese várias tentativas de ruídos nos canais de comunicação e de informação extra-oficiais, todos nós estamos cientes disso, mas nós temos tentado manter a calma, manter a tranquilidade, na certeza da condução democrática, da condução correta, com que todo o processo aconteceu e está acontecendo, e estamos assumindo a nossa obrigação e nossa responsabilidade institucional de, mesmo na figura de reitor e pró-reitor e vice-reitor pro tempore, dar continuidade à condução da universidade. Por diferentes motivos, já explicados, inclusive, vários dos dirigentes continuaram com seus compromissos, mesmo no período de pró-temporaneidade da reitoria, e alguns outros solicitaram o afastamento já por compromissos assumidos. Isso, obviamente, se estendeu mais do que prevíamos, mais do que gostaríamos, e levou, então, a estas substituições e a essa composição que hoje nós apresentamos, então, ao Conselho. Algumas questões eu queria levantar de antemão, porque da nomeação dos pró-reitores sem a designação pró-tempore. Nós fizemos uma avaliação, inclusive com uma consulta informal com a Procuradoria, do ponto de vista jurídico, os efeitos dos atos dos reitores pró-tempores e dos reitores efetivos, eles têm exatamente o mesmo valor jurídico. Nós fizemos então uma avaliação de que, por medidas de economicidade, nós poderíamos estar nomeando então os pró-reitores, que são cargos de livre provimento de nomeação do reitor e do reitor em exercício, e que isso nos pouparia uma reedição de todas as nomeações depois de aprovado por esse conselho. Então, por esse motivo, nós estamos, na primeira reunião do Conselho Universitário, apresentando, então, para apreciação dos senhores e das senhoras, os nomes dos pró-reitores nomeados até então. Feito esses esclarecimentos, eu queria pedir para a Soraya só dizer como nós vamos proceder com a apreciação dos nomes.
A mesa, então, o presidente da mesa vai proceder à leitura um a um dos pró-reitores já indicados, empossados, mas no exercício do cargo, e aí vai proceder à votação pelo conselho de cada nome, e no caso da pessoa envolvida, ela vai se retirar. O professor envolvido vai se retirar, ou o professor ou o TA envolvido vai se retirar, e aí se procede à votação. E depois a pessoa volta e permanece. Os demais pró-reitores, que serão chamados também, eles irão, por comum acordo, se abster de seus votos.
não seria prudente que os sete pessoas que foram nomeadas para o reitor se retirassem todos uma vez da sala, a gente votasse todos os nomes e então eles tomassem assento ao conselho? Porque está tendo abstenção, eles não foram todos submetidos os nomes. Eu sugiro então que os sete se retirem para que a gente faça a votação e daí todos tomam assento ao seu mesmo lugar.
Que a Fabiana estava me colocando, nós temos uma questão da mesa de som, que nós vamos ter que refazer esse iniciozinho, porque houve um problema técnico e o som foi interrompido. Então nós podemos, na sequência, aí dar o encaminhamento para a sua questão de ordem. A pergunta é tudo de novo, só esse item da apresentação dos nomes. Só a apresentação dos nomes, tá bem.
Já pode tá gravando?
Pode. Já está gravando? Pode. Tá, só uma questão então de encaminhamento proposto pelo conselheiro Rony. Eu consulto os pró-reitores que estão sendo submetidos à apreciação dos nomes, se há uma concordância com relação à saída da plenária, para que a gente vote, então, nome a nome, mas com a ausência de vocês.
Só uma questão de esclarecimento. É um esclarecimento.
Pois não,
Marisa. Mantém-se o quórum mesmo que os sete se retirem da sala?
Bem lembrado, só um minuto. Mantém-se o quórum, então eu consulto novamente. Não havendo, então, nenhuma objeção, eu peço, então, a gentileza que os pró-reitores que estão apresentando seus nomes se retirem. Na sequência, a gente retorna, então, com a presença de vocês. Apenas a pró-reitora Paula Tiba, o nome dela não está sendo submetido nessa sessão, porque já foi submetido pelo Conselho Universitário e ela está permanecendo na sessão e não foi exonerada e reconduzida. Tá? Retomando a apresentação dos nomes dos pró-reitores em atendimento ao disposto ao artigo 31 do Estatuto da UFABC para aprovação do Conselho Universitário, eu submeto o nome do professor Acácio Sidney Almeida Santos, pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, duas abstenções. Aprovado. Professor Charles Murphy Dias dos Santos, pró-reitor de pós-graduação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, uma abstenção. Aprovado. Professor Leonardo José Esteio, pró-reitor de Extensão e Cultura. Favoráveis, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, uma abstenção. Aprovado. Professora Mônica Schroeder, pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções, uma abstenção. Servidora Sara Cid Mascarenhas Álvares, pró-reitora de Administração. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções, uma abstenção. E professora Sônia Maria Malmonge, pró-reitora de Pesquisa. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Duas abstenções. Então, aprovado. Então, declaro que os pró-reitores, todos submetidos ao Consune, foram aprovados por esse conselho. Eu convido, então, aos pró-reitores para que retornem e tomem seus assentos na plenária.
Obrigado. Senhor presidente, só mais uma questão, por gentileza, já que nesse assunto. Do jeito que está sendo feito, que vem ocorrendo, que a gestão vem fazendo essas nomeações, eu não acho prudente. Porque conforme o artigo 31 do nosso regimento, caberá ao reitor a nomeação dos pró-reitores cujos nomes deverão ser submetidos ao Conselho Universitário para aprovação. Da maneira que vem ocorrendo, eu vejo que está sendo como se fosse um referendo. A gente está referendando algo que já foi feito. Então, eu não vejo que dessa maneira é prudente. As próximas vezes, eu solicito que a gestão tome esse cuidado para que apresente primeiramente os nomes ao Conselho Universitário para, em seguida, fazer a nomeação. Uma sugestão desse conselheiro que já está há um bom tempo neste conselho, no seu terceiro mandato.
Eu agradeço os comentários do conselheiro e só lembro que não foi feito nada diferente do que todas as outras transições de gestão acontecidas anteriormente e aprovadas por esse conselho. Obrigado. Bem, passamos então ao terceiro ponto dos informes da reitoria, que é a indicação de representantes discentes da graduação e da pós-graduação para compor a Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa, CANOA, conforme inciso 5º do artigo 2º da resolução desse conselho 145. Os alunos e as alunas foi solicitado se havia possibilidade de uma indicação já para esta sessão, então eu consulto se há, temos uma indicação.
Sim, eu como conselheiro, representante discente da graduação, meu nome foi acolhido pelos pares para compor a CANOA.
Pietro Parronchi. Parronchi é assim que se pronuncia?
Parronchi.
Parronchi. E da pós-graduação? O conselheiro...
Chapa, na verdade.
O conselheiro Max Mário. Então, o conselheiro Max Mário está indicando para compor essa comissão. Eu consulto os demais conselheiros se tem comentários, algum apontamento. Não, acerca das indicações dos discentes para a composição da CANOA. Não havendo nenhuma manifestação.
Pessoal, de esclarecimento.
Pois não.
É o Pietro compondo a CANOA. O suplente compõe também ou apenas o Pietro?
Esclarecimento, só.
Então, só esclarecendo, conforme a resolução Consune 145, os membros terão seus substitutos, terão na CANOA substitutos. Os que são eleitos, eles será considerado o representante que compõe a sua chapa como suplente. Ok?
Esclarecido?
Sim, presidente.
Obrigado. Então, eu coloco em votação a indicação dos conselheiros Pietro e Max para comporem a CANOA. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovados então, novos membros da CANOA. Obrigado. Eu abro então para informes dos conselheiros. Nós temos já um informe inscrito, que trata-se da apresentação do relatório anual de atividades da CPCO referente ao ano de 2017, conforme previsto na regulamentação. Professora Sônia.
Eu convido então a Patrícia Guilhermite, que vai fazer essa apresentação, já que ela esteve à frente da SIC ao longo de 2017.
Boa tarde a todos.
Como já é de costume, como está previsto na resolução CONSUL 157, na CONCEP 130, a CPCO tem que apresentar os resultados anualmente para os conselhos. A apresentação já foi feita no último CONCEP, restando agora o CONSUL. Um breve histórico, a CPCO foi criada em março de 2011 com a função de agilizar os processos de celebração de parcerias na universidade. Ela foi revista há alguns anos e atualmente ela é composta para a Reitoria de Pesquisa, para a Reitoria de Administração, para a Reitoria de Extensão e Cultura, um representante do CCNH, um representante do SEX, um representante do CMCC e o chefe da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios. Em 2017, consta aí na tabela quem foram os membros que participaram das reuniões. Ainda no ano de 2017, foram 11 sessões ordinárias e uma extraordinária, analisando um total de 74 processos, 74 solicitações, sendo 69 aprovadas e 5 aprovadas com algum tipo de recomendação. Na tabela a seguir e no gráfico, a gente pode ver a evolução da quantidade de análises que foram feitas, de forma que a comissão tem se mostrado muito útil em desonerar a pauta do conselho, do CONSUL e do CONCEP, onde todas essas solicitações deveriam passar anteriormente. Todos os pareceres são publicados no boletim de serviços e as informações constam também na página da CPCO. Na tabela a seguir, nós mostramos a quantidade de parcerias que foram celebradas ao longo dos últimos 7 anos. Em 2017, foram formalizadas 45 parcerias, aproximadamente R$7,5 milhões. 4 contratos por dispensa de licitação para a Fundep, repassando o valor de R$780 mil, aproximadamente. O restante dos recursos foram também, na sua maior parte, administrados pela Fundação de Apoio, só que de forma de contratação direta, que é previsto em lei também. Dessa forma, a CPCO, por mais um ano, se mostrou eficiente, eficaz nas suas atribuições. Obrigada.
A professora Sônia.
Eu tenho mais, na verdade é uma solicitação de progressão do item 2 do expediente para a ordem do dia. O item trata da apreciação do relatório científico de prestação de contas referente à parcela para custos de infraestrutura institucional para pesquisa, a FAPESP, e nós temos um prazo do 30 de março para encaminhar essa decisão para a FAPESP. Então, eu gostaria que saber se ele pode subir para a ordem do dia.
Antes da gente tratar desse assunto, só encerrar a apresentação, se tem alguma observação. Só lembrando que a resolução prevê a apresentação de um relatório, né, não se trata de uma submissão para votação, mas sim esclarecimentos são pertinentes nessa hora.
Eu solicito esclarecimento.
Pois não, Pietro.
Eu li o relatório e tive uma dúvida quanto ao contrato junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 23006002578, Cooperação Técnica SIGA, CIPAC. A minha dúvida consiste na seguinte questão, no valor do projeto, R$257.520, a contrapartida da Universidade Federal está no mesmo montante do valor aportado pela Fundação, e isso me trouxe uma dúvida do que se trata com contrapartida de 100%. Gostaria de saber se há um equívoco de redação ou se há alguma especificidade burocrática.
A Patrícia tem informação sobre?
Só para esclarecer, você tirou essa informação da planilha do site?
Isso, desse relatório que constou na pauta.
A cooperação com a UFRN trata-se da aquisição do software, né, do SIG. Então, ao longo dos anos, nós estamos, acho que na segunda ou na terceira renovação. Então, na verdade, são valores que a UFABC repassa para a fundação, para a UFRN. Então, trata-se da aquisição do software. A maneira como é feita esse repasse, trata-se no governo federal, né, por lei, é uma transferência, então caracteriza-se uma colaboração.
Perfeito.
Mas, na verdade, é uma,
pode-se dizer que é uma contratação da UFABC contratando as informações do site, do sistema.
Eu, como presidente do CETIC, tenho algumas informações complementares que pode esclarecer. Na verdade, só para ser um pouco mais preciso, não se trata de aquisição do software, né? Se trata de uma cooperação, na verdade, em que as duas equipes, da UFABC e da UFRN, trocam tanto a experiência quanto informações na formatação do SIG para a instituição. Paulo Vitor, que é o coordenador do comitê de implantação, ele e o Rondina, não sei se quer fazer alguma informação complementar.
Acho que, só para esclarecer melhor, o que nós tentamos, que nós passamos, repassamos esse valor ao UFRN, não só a título do licenciamento do próprio software do SIG, que é um licenciamento que vai ser feito anualmente, tem o valor de R$55 mil. Melhorou. Tem o valor de R$55 mil a título de licenciamento, de uso, de atualização, de tudo que eles fizerem, a gente tem direito de copiar não só a própria UFRN, quanto as outras instituições parceiras. O restante do valor se trata de apoios. Então, no processo, está escrito lá o apoio técnico e o apoio negocial. Do que se trata? Apoio técnico, quando nós estamos fazendo alguma modificação no sistema, nós temos direito de usar parte da equipe da UFRN para nos auxiliar nessa mudança. Então, se a equipe do NTI tem alguma dúvida, ou até parte do próprio desenvolvimento, nós podemos solicitar a UFRN para fazer. Então, parte da retribuição, que seria o apoio técnico, é isso. E o apoio negocial se trata dos treinamentos. Toda universidade ela tende a funcionar mais ou menos da mesma forma, mas como nós temos alguma especificidade aqui que não está no... Igual o grupo do pessoal que usa o SIG, eles trazem esse treinamento para a equipe de negócio da UFABC. Então, eles vêm aqui presencialmente ou fazem videoconferência das mais diversas formas. Então, esses valores sendo repassados ao UFRN é para remunerar esse trabalho, porque eles não têm servidores, a boa parte do grupo deles não são servidores estatutários, são pessoas da fundação. Então, eles pegam esse valor, além de replicar nos próprios cursos deles, eles têm... A lei obriga, tem uma parte dessas parcerias, tem uma parte que obriga eles a repassarem para a própria universidade, para a parte de educação, mas a ideia do acordo seria remunerá-los por esse apoio que eles estão dando ao UFABC.
Obrigado, Paulo Vitor.
Para encerrar, então, só esclarecer que o meu apontamento de dúvida era quanto à apresentação da tabela com contrapartida de 100%. Nada contra ao objeto do contrato.
Obrigado. Bom, pergunto se tem mais alguma questão de esclarecimento ou dúvidas. Não? Não havendo mais nenhuma questão, então, quero agradecer a Patrícia pelo relato. Agora sim, então, que está escrita já a professora Sônia, uma solicitação de promover a ordem do dia, o item 2 do expediente, que é a prestação do relatório científico de prestação de contas da parcela de custos de infraestrutura institucional do projeto FAPESP, intitulado Apoio às Facilidades Multiusuárias da UFABC, que foi apresentado nesse conselho. Dados as questões de prazo que ela coloca. Então, a mesa secunda essa proposta. Eu quero colocar em votação, então, a promoção para a ordem do dia do relatório de prestação de contas da FAPESP. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários a essa promoção, se manifestem. Abstenções. Então, está promovido para a ordem do dia essa apreciação do relatório. Bem, temos outros informes, conselheiro Lucas.
Beleza. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É só mais uma fala de um agradecimento e... Em relação ao conselho, né? Eu acho que sou o primeiro deficiente visual presente aqui no conselho, e isso é muito importante. Eu fico muito feliz de ter sido eleito, né, para essa grande responsabilidade que é fazer parte do equipamento burocrático aqui da universidade. E ressaltar que tanto eu junto com a Sara, quanto meus colegas e os outros colegas de todas as vozes, a gente foi feito com base em um programa, né? Tem como pilares a defesa do ingresso, da permanência, da formação com excelência aqui dentro da UFABC, mantendo ela pública, gratuita e de qualidade. E além disso, inclusiva, né? E acessível para todos. E é isso, né? Fala mais só reforçando isso, esses pilares do nosso programa, e agradecendo por poder estar representando uma minoria aqui dentro da faculdade que sofre com diversos problemas. É isso.
Quero agradecer ao conselheiro Lucas, que é o primeiro conselheiro com deficiência a compor esse colegiado, e é extremamente importante, deficiente visual, extremamente importante a participação de todas e todos na representação dos órgãos colegiados. Obrigado, Lucas. A conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de pedir a retirada de pauta do item 2 da ordem do dia, porque no meu entendimento, esse é um documento de extrema importância institucional e que ele deveria estar melhor revisado antes de ser alvo da nossa apreciação nesse conselho. Então, eu gostaria de pedir ou um rebaixamento dele ao expediente e que seja apresentada uma nova versão do documento, revista e melhor apresentada, ou então que ele venha para a segunda sessão ordinária do conselho. Esse é um documento que, dada a sua importância, ele precisaria ser um documento melhor redigido ou melhor revisado.
Obrigado, Maria Isabel. Eu queria ouvir a área demandante com relação à questão colocada antes da gente tratar do encaminhamento.
Boa tarde. Em relação a essa proposta de plano de internacionalização que deve ser apresentada aqui, só esclarecendo que anteriormente ao Consune ela passou pela CRI, na Assessoria de Relações Internacionais, com a discussão pertinente àquela comissão, a aprovação e aí sim ao encaminhamento como definido, que é uma comissão que permite o encaminhamento direto para a ordem do dia do Consune. Além disso, nós temos uma limitação em relação ao tempo para aprovação deste plano, já que a CAPES recentemente colocou uma restrição para a concessão das bolsas de pós-doutorado no exterior, PDSE, que fica vinculada à existência de um plano institucional de internacionalização. Caso contrário, essas bolsas não poderão ser concedidas. Inicialmente, nós tínhamos apenas o indicativo da necessidade deste plano para o projeto que estabelece a atuação da universidade no edital CAPES-PRINT de internacionalização. No entanto, recentemente a CAPES também colocou a obrigatoriedade para o PDSE. Portanto, esta é a oportunidade que nós temos para aprovação neste Conselho Superior em função da necessidade do PDSE. Caso contrário, nós não teremos a possibilidade de concessão dessas bolsas na pró-reitoria de pós-graduação.
Conselheiro Charles.
Boa tarde a todos e todas. Eu queria complementar a fala do Wagner. O edital PDSE, nós temos que enviar a homologação das bolsas do doutorado sanduíche até o início de abril. A CAPES agora, como o Wagner colocou, ela demanda a apresentação de um plano de internacionalização, um plano institucional de internacionalização que esteja alinhado ao plano de desenvolvimento institucional da universidade. Nós temos 13 cotas de bolsa, de bolsas para esse ano, que seria algo em torno de R$1,5 milhão de reais. E além disso, também há necessidade, como o Wagner também colocou, que exista esse plano de internacionalização alinhado ao plano de desenvolvimento institucional na submissão do projeto CAPES-PRINT, que o primeiro deadline era dia 18 de abril, para o envio da proposta institucional, que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, junto com os coordenadores de pós, tem trabalhado, nós temos trabalhado incessantemente no levantamento dos projetos e da proposta, e há essa demanda da CAPES para solicitação desse pedido, que não é, desse projeto, que não é um projeto trivial, é um projeto para 4 anos, que deve girar em torno de talvez 30 ou 40 milhões de reais, que é o projeto de internacionalização, ou pelo menos a chance da gente conseguir bolsas de doutorado sanduíche, de missões, junto à CAPES para o próximo quadriênio. Por isso, essa urgência na aprovação e na apreciação dos membros aqui do Conselho Universitário e da aprovação, da necessidade da aprovação urgente desse plano.
Bom, eu pergunto para a Maria Isabel se ela se permanece com o encaminhamento, sim. Então, eu quero submeter a esse conselho, dados os argumentos aqui colocados, né, de que da permanência, na verdade a proposta foi de retirada do item 2 da ordem do dia para o expediente. É isso. Essa versão revisada, assim, a versão que está em discussão seria essa, e obviamente ela seria revisada em função da discussão. Esse é o entendimento.
Na verdade, esse documento ele é uma colcha de retalhos, e em diversos aspectos ele não fez sentido à minha leitura e à minha interpretação. Então, por isso que eu pediria, que eu estou solicitando, que ele venha revisado pela área demandante, porque na verdade ele é um documento que aparentemente foram juntados diversos pedaços, e eu acredito que um documento que saia deste conselho deve ser um documento melhor elaborado do que esse texto que a gente recebeu.
Obrigado.
E se ele for mantido, eu me retiro da discussão e não participo, porque eu não concordo com ela.
Eu pergunto se alguém secunda a proposta da conselheira Maria Isabel de retirada do item da ordem do dia. Bruno secunda. Então eu consulto esse conselho pelo encaminhamento da proposta. Então, pela ordem aí, a proposta é a retirada do documento da ordem do dia. Então eu consulto os favoráveis à retirada do documento, permaneçam como estão. A Soraya está sugerindo uma manifestação para cada uma das alternativas. Então, os favoráveis pela ordem? Pois não, Fernando.
Eu queria, na verdade, saber se os documentos são formais, língua portuguesa, ou se revisão implica conteúdos e questões conceituais. Qual é a motivação?
Ok. Tá bem. Então, encaminhando para a votação da proposta da conselheira, quem é favorável à retirada do documento da ordem do dia para o expediente, eu quero que se manifeste. Quem é favorável à retirada do documento? 2 votos pela retirada. Quem é contrário à retirada do documento da ordem do dia? Se manifeste. ...25 contrários à retirada do documento. Abstenções? Aqui. 4 abstenções. Então, o documento permanece no item 2 da ordem do dia. Temos o conselheiro Acácio. Retirou a fala. Conselheiro Rony Mioto.
Na verdade, eu só vou trazer aqui ao Conselho Universitário uma questão que foi relatada há pouco pelo um colega do CCNH, o professor Antônio Álvaro Ranha Neves, que é sobre o grupo de alunos da Física e do BCT que se classificaram para o International Physics Tournament, que é um campeonato mundial de físicos para alunos matriculados na graduação e ou no mestrado. No ano passado, a equipe que representou o Brasil foi a equipe da UFABC, e ela teve a primeira posição das Américas. E esse ano, novamente, eles se classificaram em terceiro lugar numa seleção mundial com equipes, em terceiro lugar numa seleção que envolveu equipes de todo o mundo, e a competição deve acontecer em abril na Rússia, no Moscow Institute of Physics and Technology. Então eu queria deixar aqui o registro de parabenização aos alunos que vão participar desse torneio e também pedir a todos uma ajuda, né? Os alunos estão precisando de ajuda para participarem do evento. Então também estou parabenizar os alunos e passar o chapéu aqui entre toda a comunidade, pedindo ajuda para que eles consigam um valor de R$30.000, que é o que eles precisam para participar, para a equipe inteira participar do campeonato. Eles já pediram os incentivos, né, os apoios que são dados pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Eu gostaria de pedir que considerassem com carinho os pedidos que foram feitos e apressassem os processos, porque a gente já está na iminência da viagem dos alunos, e solicitar a todos aqueles que puderem colaborar que, por favor, visitem a página deles. A gente mandou um e-mail para a comunidade inteira. Por favor, divulguem, peçam ajuda. É muito importante a gente ter uma equipe da universidade representando o Brasil numa competição tão importante. Tá? Obrigado, presidente.
Obrigado, Rony. Realmente queremos parabenizar esses alunos e dizer que a instituição está colocando todos os recursos possíveis à disposição. Já está fazendo isso. E parabenizar pela iniciativa de participação de todos eles. Conselheiro Leonardo Lira.
Boa tarde a todos. Faremos um breve informe sobre a realização do terceiro congresso do SINTUFBC, o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos. Nós chegamos aí a quase cinco anos e dois meses da fundação do sindicato. Estamos aí na realização do terceiro congresso. Passo a palavra à Renata, que vai relatar um pouco das atividades que estão sendo realizadas. Nesses dias de atividades, tanto podem participar os técnicos administrativos filiados com direito a voto, e também a toda a comunidade que queira participar. Nós estamos fazendo certificados para quem queira participar. Passo a palavra à Renata para complementação das informações.
Boa tarde a todas e todos. Então, com o terceiro congresso do SINTUF está acontecendo entre os dias 26 até o dia 29/3. Ontem nós contamos com uma mesa de abertura com as entidades representativas da UFABC, uma atividade artístico-cultural com participação da Lara Salo e Nina Butz, e a conjuntura com o Eudorix, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e também com a Evelyn Farage, ela é professora da Universidade Federal do Fluminense e presidenta do ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Hoje nós tivemos a mesa também de combate às diversas formas de assédio, com o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador e com a advogada Regiane Moura. Amanhã nós teremos mesa sobre carreira, RSC e 30 horas, com a Adriana Stella, que é coordenadora da nossa federação, a FASUBRA. Também estamos organizando grupos de estudo sobre os eixos da pauta de reivindicação dos técnicos administrativos e a assembleia final do congresso para votar as deliberações desses grupos de estudo. Durante a mesa de ontem, de conjuntura com o Nildo e com a Evelyn Farage, que é a presidenta do ANDES, ela nos informou que iria publicar, né, uma nota de apoio à comunidade da UFABC exigindo imediata nomeação de reitor eleito. bem como uma publicação também no site do ANTS, sobre o histórico do que está ocorrendo, infelizmente, aqui na Universidade Federal da ABC. Essas notas foram publicadas ontem mesmo, após o congresso do sindicato, como está no site do ANTS. E a gente aproveita aqui o informe para reforçar a importância das três categorias nesse processo de eleição e pela autonomia e democratização de fato da UFABC. Obrigada.
Obrigado, Renata. Eu devolvo a palavra ao conselheiro Leonardo. Se tem mais algum informe?
Não há mais informes, agradecemos a palavra.
Obrigado, Leonardo. Temos o conselheiro Pietro. Dois informes.
Eu gostaria de fazer um informe, na condição de representante discente, trazer a esse Conselho Superior uma preocupação e uma situação muito lamentável que passou recentemente o coletivo de pais e mães, que é um coletivo voluntário, recente, e que busca lutar por melhores condições de permanência daqueles discentes que são pais e mães, e que atualmente sofre por uma área destinada exclusivamente de forma adequada, que permita de forma digna que esses estudantes façam a sua graduação ou pós-graduação nessa universidade. E isso, como conselheiro, eu trago aqui a palavra para ressaltar a urgência de uma política oficial para o tratamento dessa especificidade de discentes dentro dessa universidade. Então, é lamentável que o coletivo tenha passado por essa situação, que é uma situação quanto a uma área destinada para poder deixar os seus filhos enquanto eles se dedicam à atividade acadêmica. Foi uma situação muito desagradável, ainda bem que chegamos a uma resolução entre as representações estudantis que pleiteavam o espaço, mas isso trouxe à tona a urgência, a relevância e a pertinência de se criar uma política oficial para tratar de forma digna aqueles alunos e alunas que são pais e mães. Eu acho que, dado o tamanho do empenho orçamentário que seja necessário para viabilizar condições adequadas, que, convenhamos, não é de grande monta, falta, eu acredito, que colocar essa reivindicação política no topo das prioridades. Então, estou chegando agora, peço desculpa já por começar trazendo uma situação desagradável, mas eu gostaria muito que, durante o curso, possamos tratar essa condição com o devido respeito que ela merece ser tratada. Tá? Essa foi a minha fala, só a primeira.
Só um esclarecimento, Pietro, para os demais conselheiros. Há uma reivindicação do coletivo de pais e mães por áreas apropriadas de apoio aos pais e às mães para amamentação e para cuidados dos seus filhos nos períodos que estão em trânsito pela universidade. Né? Essa é uma reivindicação colocada. Nós já indicamos isso à PROAP, à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, que deve estar justamente fazendo a análise disso, de como possamos viabilizar. Acho que isso a gente coloca no contexto da transição aí da gestão. A Cássio quer dar um informe?
Apenas para fazer um esclarecimento e convidar o colega também a participar da próxima reunião da CEPAF. Essa foi a nossa principal, ou uma das pautas da primeira reunião. Já fizemos alguns encaminhamentos, uma discussão um pouquinho já mais avançada, então seria importante que você estivesse na próxima reunião da CEPAF, também aproveitar para convidar todas para que participem, porque nós acreditamos que o fortalecimento da CEPAF vai ajudar muito no avanço dessas questões. É uma pauta do espaço criança, mas também tem uma outra discussão já bem avançada também sobre uma discussão de creches compartilhadas, então seria muito importante.
Agradeço o convite, aceitarei e, enfim, vamos torcer para realizar o mais breve possível.
Obrigado. Obrigado, Bieto. Obrigado, Acácio.
Sim. O segundo informe meu, eu passo a palavra ao meu parceiro de chapa, Cadu Machado.
Obrigado. O informe, a gente gostaria de fazer a apresentação de uma moção de preocupação redigida por nós, né, enquanto diretório central dos estudantes, mas também representante discentes no conselho e discutida com alguns dos outros conselheiros sobre a situação que se encontra a nomeação da reitoria para nossa universidade.
Eu só queria, eu tomei conhecimento agora do texto a ser proposto pelo pela moção de preocupação, embora eu entenda que o objeto principal da moção se refere à defesa da autonomia universitária e do respeito à vontade da comunidade universitária nas suas escolhas. Nesse sentido, todos nós comungamos do mesmo objetivo. No entanto, como há uma menção nominal à minha pessoa na moção, eu queria pedir licença para os conselheiros para me retirar, para que vocês fiquem à vontade na discussão da moção. Eu passo a condução ao conselheiro Ronen e tão logo seja definido, eu retorno ao plenário. Com licença.
Uma questão de ordem, senhor presidente. A gente não poderia deixar para discutir essa moção um pouco mais para o final da sessão? A gente tem alguns assuntos que têm urgência devido aos prazos, né, como o relatório de gestão, como o assunto da professora Sônia, ela pediu a ida do expediente para a ordem do dia. O que os conselheiros acham?
Conselheiro Rony Matos, então eu acho que o melhor a fazer é a gente consultar o plenário para saber qual que é a decisão. Eu entendo a preocupação, tenho a preocupação também, é necessário a gente fazer isso, mas eu entendo a preocupação do professor Rony Matos, que essa questão pode demorar algum tempo e aí prejudicaria essas outras questões. Ou, alternativamente, a gente poderia estabelecer um teto para essa discussão, caso não haja um consenso em relação à plenária sobre essa moção, a gente pararia para continuar a ordem do dia e votar essas questões que são... porque, assim, não sei se todos sabem, né? Além do relatório que a professora Sônia citou, a gente também está na iminência de ter que entregar o relatório de gestão da universidade para o TCU. E esse também tem um prazo. Professora Mônica, desculpa, é dia 30? Não tenho certeza.
31. Então, convenhamos que o prazo final, de fato, é 29, quinta-feira.
O prazo final do relatório de gestão também é quinta-feira, então isso é uma questão muito preocupante. Então, antes, eu queria propor esse caminho do meio. Se todos concordarem e a gente perceber que vai haver uma discussão acalorada em relação a essa moção, a gente não sabe o que vai acontecer, eu espero que não, mas se houver, a gente estabelece um prazo. No meu relógio são quase 3h05, se não houver nenhuma deliberação em relação a isso, até nos próximos 45 minutos, a gente pode decidir esses pontos da pauta e voltar para essa questão? Eu estou propondo.
Eu gostaria de sugerir que a gente apreciasse primeiramente o relatório de gestão e o assunto da professora Sônia.
Eu vou dar a palavra.
Para, em seguida, então, a gente começar a discutir a moção. Acho que, pelo menos, os dois assuntos que têm a urgência, né? Já que é o dia 31 e o da professora Sônia também tem urgência no prazo.
Maringoni, por favor.
Essa questão de urgência, eu não estou vendo nada mais urgente da universidade do que o pleno funcionamento das suas instâncias. A principal delas é a reitoria. Nós estamos aí desde novembro numa situação meio indefinida, num limbo legal quase. Isso precisa ser resolvido. A moção é muito simples, eu não acho que ela tenha, eu li o texto, não acho que é, quer dizer, claro, eu não vou antever aí a controvérsia que ela vai acarretar. Mas eu acho que ela, pela urgência do tema, ela deve ser mantida em primeiro lugar com um tempo um pouquinho maior, até para que a discussão floresça, a gente saiba qual o tipo de controvérsia que pode eventualmente existir aqui. Então, só pela manutenção da pauta.
Arilson? Jorge? Não? Fernando Cássio? Desculpa, Cadu, eu vou passar a palavra para o Pietro e ele...
Eu passo a palavra para o Cadu.
Pois não.
Não, eu não concordo com esse encaminhamento por motivos próximos ao do professor Maringoni, e além disso, essa discussão é uma discussão que já tem sido protelada, por não foi colocada na ordem desse conselho, mas, e algum tempo já se arrasta aí e começa a criar problemas que são maiores na nossa comunidade. Tendo em vista isso, e inclusive acho que não devemos ter teto para essa discussão, já que esse conselho precisa debater profundamente essa moção e se realmente é esse o conteúdo e é essa forma que nós devemos nos posicionar. Então, apesar de não votar aqui, gostaria de declarar o meu voto contrário ao teto.
Muito bem. Então, eu acho que o conselheiro Rony Matos manteve a proposta dele. Eu preciso encaminhar a proposta que ele fez como questão de ordem. Eu preciso ver se alguém vai secundar, e se secundar a gente vai colocar em votação. Ok? Professor André? O professor André secunda a proposta do Rony Matos. Então eu preciso manter. Eu não entendi que ele aceitou uma proposta conciliadora, e também assim, entendi que as partes que propuseram a moção não aceitou a proposta conciliadora. Então a gente vai, acho que nós temos uma discussão pela outra e vamos ver o que acontece. Então eu vou colocar em votação a proposta feita originalmente pelo colega Rony Matos, com apoio do André. E quem for favorável, por favor, manifeste-se levantando a mão, que é a retirada, a inversão da ordem da pauta, apreciar essa moção depois que a gente apreciar os dois assuntos que têm prazo final já esta semana. Então, os que são favoráveis, por favor, levantem a mão. São 4 votos favoráveis, os contrários... votos contrários, abstenções? Não há abstenções.
Tá certo.
Oh, perdão, desculpa, Alessandra. Não tinha visto, desculpe. Então, nesse caso, vou colocar vou primeiro abrir o espaço para os demandantes apresentarem a moção. Não temos em tese um teto para essa discussão, tá bom?
Posso apresentar direto ou precisa passar? Obrigado. Moção de preocupação. O Conselho Universitário Consulo da Fundação Universidade Federal do ABC, UFABC, no uso de suas atribuições, manifesta profunda preocupação com a delonga do processo de nomeação do novo reitor da universidade e com a incerteza que isso causa na comunidade universitária. Ao final do ano de 2007, em um momento de amplo debate democrático junto à comunidade acadêmica, foi realizada uma consulta não vinculante para escolher o novo reitor. Respeitando a vontade coletiva, este mesmo conselho, na condição de colégio eleitoral, responsável pela elaboração da lista tríplice a ser encaminhada para o Ministério da Educação, MEC, ratificou a decisão de toda a comunidade e elegeu o professor Décio Roberto Matheus por maioria absoluta dos votos. Diante disso, o conselho espera que a nomeação do primeiro indicado pelo colégio eleitoral desta universidade ocorra em breve. Primeira sessão ordinária, 27 de março de 2018. Nós construímos essa... Foi mais uma vez que a gente construiu essa moção pelo DCE em unidade com outras categorias e outros conselheiros presentes aqui no Conselho Universitário, e ressalta a importância que tem o Conselho Universitário dessa universidade se posicionar frente a essa demora, ao atraso da nomeação, e ressalta mais uma vez que não é uma condição normal a essa demora da nomeação da nossa reitoria, e que esse conselho deve referendar mais uma vez a escolha democrática da comunidade e referendar, além disso, a autonomia da nossa universidade e reconhecer esse conselho enquanto espaço democrático e deliberativo da nossa universidade. Esse atraso, a demora da nomeação e as incertezas em que isso causa é um desrespeito também a esse próprio conselho e aos conselheiros que discutiram e decidiram qual seria a sua representação e qual seria o reitor da nossa universidade.
Obrigado, Cadu. Antes de abrir os debates, você me permite chamar de Cadu, né? Porque foi assim que você se apresentou. Eu só queria, a Soraya apontou aqui, eu acho relevante, só fazer uma pequena sugestão aqui. A bem da verdade, a gente não pode dizer que o Consune elege alguém como reitor, porque o Consune indica os membros de uma lista tríplice em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, do ponto de vista técnico, seria mais adequado que neste segundo parágrafo terminasse, ratificou a decisão de toda a comunidade, indicando para compor a lista tríplice em primeiro lugar o professor Dácio Mateus, por maioria absoluta de votos. Porque, tecnicamente, o Conselho Universitário não realiza uma eleição. Ele indica os membros da lista tríplice, não é uma eleição propriamente dita, de acordo com as informações aqui que eu troquei com a Soraya enquanto vocês estavam lendo a composição. Então, só estou fazendo uma consideração em relação à forma da moção para que ela fique tecnicamente adequada.
Tá? Professor, eu entendo a sua consideração, mas... pela minha avaliação do texto, isso já está indicado. Elege professor, mas no parágrafo seguinte diz que elege, indica nomeação indicada pelo colégio eleitoral. Então, o que se refere à eleição é a eleição ao primeiro, como primeiro candidato a...
É que não é tecnicamente... de acordo com a Soraya, a gente não pode dizer que o Conselho Universitário elegeu alguém, ele indicou o primeiro colocado numa lista tríplice. É apenas uma observação, o Conselho Universitário é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Eu só estou verbalizando aqui a questão técnica que a Soraya levantou. Ok?
Professor, qual seria a sua proposta de redação?
A proposta de redação é aqui até toda a comunidade ok, indicando para compor a lista tríplice, em primeiro lugar... O professor Dácio Mateus, por maioria absoluta de votos. Oi. Pois não, Jorge.
Sim, mas aí você tem duas vezes lista tríplice, então tem que mudar isso.
Pode tirar, né? Lista tríplice.
Todo mundo indicando o professor Dácio Roberto Mateus por maioria absoluta dos votos. É só trocar ele.
Sim, ok.
Elegeu por indica,
tá bom? Indicando em primeiro lugar. Eu acho que seria importante deixar claro que está indicando em primeiro lugar. Tem como vocês, pessoal da digitação, só arrumar esse pedacinho? Obrigado. Eu peguei alguém levantando o braço aqui. Professor Itano. Não, eu já conheço.
Boa tarde. Já começo dizendo que eu sou a favor da moção. Então, para não ter... Eu só tenho uma dúvida em relação ao texto. Se eu puder descer um pouquinho o texto... Porque, na verdade, ano passado, a gente passou muito tempo nesse conselho falando se pode, não se não pode, consulta vinculante. Eu não sei se é estratégico a gente dizer que a gente fez uma consulta vinculante, porque realmente a gente precisa reforçar que o Conselho Universitário nomeou o professor Dácio, que o Conselho Universitário é eleito e que ele ouviu a comunidade. Eu só mudaria os termos, porque a gente está numa situação complicada, acho que é um governo complicado que está para nos nomear o professor Dácio, e a minha opinião é que a gente não devia esclarecer que a gente fez uma consulta, porque tem questionamentos, teve questionamentos no próprio Conselho Universitário de que a lei diz que não tem que ter consulta não vinculante. Não sei quem lembra aqui, a gente ficou horas discutindo do vinculante e não vinculante. É uma sugestão, eu acho que eu faria uma coisa mais genérica, mostraria que é democrático, que esse conselho por duas vezes elegeu o professor Dácio, eu só tenho algumas questões, essa questão, se esse termo não vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, só queria levantar isso para vocês, tá?
Eu queria pedir desculpas ao Lucas, porque eu apontei aqui para o segundo parágrafo e deveria ter lido o segundo parágrafo. Peço desculpas, tá? O próximo inscrito é o professor Fernando Cássio. Eu não tenho mais inscrições.
Na verdade, eu queria ouvir qual é exatamente o apontamento da Soraya, porque você falou do apontamento, não sei se eu entendi muito bem, mas ela não está mais...
Eu posso repetir se for o caso, Fernando? Você se importa?
Não me importo. É só para a gente saber.
O apontamento feito pela Soraya, na discussão que nós tivemos aqui, é de que a palavra elegeu não é adequada para... talvez não seja adequada para a composição da lista tríplice, porque o Conselho Universitário indica uma lista tríplice e o ministro escolhe um dos membros da lista tríplice.
Entendi.
Então, talvez a palavra elegeu não seja o verbo adequado, e aí o professor Jorge fez a sugestão de trocar para indicando, e aí que talvez seja esclarecido a dúvida.
Muito obrigado, presidente. Obrigado.
Pois não. Max? Eu acho que... Leonardo?
Bom, boa tarde a todas e a todos.
Eu acho que o termo legião pode ser mantido, sim, porque, na verdade, tem o significado de escolheu. E trata-se do colégio eleitoral. O colégio eleitoral faz uma eleição, faz uma escolha. Então, eu não vejo motivos para não utilizarmos o verbo elegeu, como foi indicado pela proposta original. Obrigado.
Professor Gilvém.
Boa tarde a todos e todas. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que eu também estou preocupado. Eu também sou a favor da nomeação do professor Dácio o mais breve possível. Agora, com relação à moção, eu tenho lá minhas dúvidas, porque, como já foi dito, a gente está com um governo complicado, tá certo? E eu fico pensando sobre quais são os efeitos práticos que a gente espera dessa moção. Um outro ponto que eu quero apontar também, a gente já questionou do ponto de vista técnico o uso do termo elegeu ou não, mas também a moção menciona a delonga. Tecnicamente, como é que a gente pode classificar que o processo está em delonga ou não? Porque o governo pode voltar e falar, olha, foi um problema do documento que vocês enviaram inicialmente. E aí tem-se os prazos legais a partir do momento que esse documento é recebido de volta, até onde eu entendo. Então, sob o ponto de vista técnico, a gente pode realmente estar preocupado com uma suposta delonga no processo?
Foi. Boa tarde a todas, a todos. Fiquei só com algumas dúvidas, né? Primeiro, lembrar que a gente está sob um governo que foi constituído por golpe, né? Então, quando um governo é constituído por golpe, a gente não tem simplesmente que abaixar a cabeça e esperar que ele faça o melhor e sim confrontar ele. Acho que a gente já viu isso, vários exemplos históricos de que isso é o, pelo menos se não for o correto, o melhor caminho que a gente tem no momento. E a minha dúvida é com relação a todos esses erros e processos e tudo mais. Eu sempre tenho escutado pelos corredores aí, né, porque abertamente não teve um discurso ainda, dos erros do processo. Eu queria muito saber quais foram realmente os erros para a gente conseguir apurar, né, entender realmente que foram erros ou se não foram erros no processo e que tentar entender se isso não é só mais uma maneira de a gente tentar atrelar um pouco mais de tempo para uma nomeação que já deveria ter sido realizada há um certo momento atrás. Acho que é só isso mesmo. Obrigado.
Bruno, a gente até podia pedir para a Soraya fazer esses esclarecimentos. Existe uma dúvida se a gente, no meio dessa discussão, estava no momento adequado de fazer isso. Então, eu acho que essa questão já foi, inclusive, apresentada para o Conselho Universitário por ocasião da segunda votação que teve, do segundo colégio eleitoral. Eu acho que depois, não nesse momento dessa discussão, a gente podia de novo retomar essa questão, mas eu acho que a gente devia se concentrar no que está sendo discutido agora nesse momento, tá bom? Eu vou pedir licença a você.
Não, só uma dúvida mesmo.
Eu vou pedir licença a você para que a gente apresente esse esclarecimento depois de finalizada a discussão.
A gente vai discutir, okay? Sobre uma coisa que todo o colégio eleitoral não
conseguiu. Não é isso que está em debate. O que está em debate
é uma moção que foi comentada, segundo o professor, referendada por questões em erro de processo eleitoral, que foi refeito justamente para não ter mais erro no processo eleitoral. Então, desculpa, fica confuso para mim.
Na verdade, está confuso exatamente o que você quer saber.
Quero saber o porquê de ter dos erros num processo eleitoral, erros esses que foram corrigidos para um segundo processo, ainda estarem sendo respaldados numa moção que a gente está tentando passar para poder fazer...
A moção não faz nenhuma menção aos erros no processo eleitoral.
Não, mas quem está fazendo?
Não, não. Eu não vou continuar esse debate, eu vou chamar o próximo inscrito, tá bom?
Tudo bem, fica à vontade.
Jorge.
Moção, de forma muito curta e direta, ela expressa exatamente que eu acho que é o sentimento da grande maioria da comunidade universitária. Que sente essa delonga. Isso está nas discussões, nos corredores, né? Tá todo mundo gerou uma intranquilidade, inclusive com repercussões lá fora. Tivemos já moções de vários, pelo menos dois centros, tivemos
expressões claras das entidades, dos teatros, dos docentes, e o Consul não pode estar ausente disso. É nossa responsabilidade, nós temos que nos pronunciar, não só diante do MEC, diante da comunidade, da comunidade interna e a região que está lendo também as coisas nos jornais. Eu recebo muitos e-mails, WhatsApps, etc., de várias pessoas de fora que querem dizer o que está acontecendo. Isso gera uma intranquilidade interna e externa. O Consul não pode se ausentar disso, mas o importante é que a gente faça isso de uma forma caminhando para unanimidade. Isso que é meu desejo. Porque é uma questão que, no fundo, todo mundo aqui expressou que o mérito da moção está correta. Então, nesse sentido, apoiando totalmente essa moção, mas se a palavra elegeu pode provocar alguma interpretação diferente, da forma que foi sugerido, indo com o primeiro lugar, a mesma coisa. Nós estamos dando o mesmo sinal. Agora, com relação à menção da consulta não vinculante, eu acho isso muito importante. Isso que nós fizemos. Não temos nada que esconder. Porque é isso que dá exatamente a legitimidade. E orientou nossa indicação nesse fora aqui. Então, a minha sugestão é manter e defendo novamente trocar a palavra elogiou para indicou.
Retomando aqui a questão do tempo, se há uma delonga, a redação utiliza a palavra delonga, eu acho que sim, é uma situação de mora, atraso nessa nomeação. Por quê? A universidade tem a sua autonomia em relação ao governo federal. Ela responde, se empresta contas ao Tribunal de Contas da União e a outros organismos de controle. Porém, nós já se passou um trimestre do ano. E nós temos uma situação em que acabou o mandato, tecnicamente, do reitor, foi nomeado ele pro tempore. Enfim, o tempo vai se passando, os processos institucionais precisam da estabilidade. A certa estabilidade, saber quem são os dirigentes institucionais para que os trabalhos ocorram. Eu acredito que, tendo sido informado que os pareceres foram favoráveis na consultoria jurídica do Ministério da Educação, na divisão de normas, e também tendo sido informado que esse processo já está em trâmite do Ministério e para a Presidência da República, o Consul, enquanto colegiado máximo dessa organização, que é o UFBC, precisa reafirmar aí a sua colegialidade, a sua... que houve sim uma audiência à comunidade acadêmica, consulta, e que, independentemente disso, também houve o colégio eleitoral, seguiu-se o trâmite da lista tríplice internamente, foram cumpridas todas as etapas, foram realizadas até duas sessões para a devida validação de todo esse procedimento. Então, para que não haja mais mora e que haja também um clima de pacificação entre todos nós, eu acredito que é fundamental essa moção, acho ela muito oportuna, parabéns aos alunos que a propuseram. Acredito que podemos sim encontrar termos para ela ficar mais, talvez, o mais oportuna possível e com os melhores termos. Mas, enfim, eu acredito que é uma situação de mora que a Presidência da República pode resolver, independentemente do ocupante do cargo. É algo institucional. É isso que tenho a colaborar. Muito obrigado.
Então, nós temos inscritos aqui o Pietro e o Fernando Cássio, Manigoni novamente. Eu queria fazer a seguinte solicitação aqui. Eu já... Tem algumas anotações em relação à menção à consulta que a professora Itana mostrou a preocupação e algumas outras pessoas comentaram favorável ou contrariamente. A questão do verbo eleger, o professor Leonardo defendeu a manutenção, outros, como o professor Jorge, sugeriu que talvez a troca fosse adequada. A questão que o professor Jorém colocou, a delonga. Essas são basicamente as três questões que estão aqui permeando nesse momento. Então, fazendo coro ao Leonardo, façam propostas de redação para que a gente possa chegar a um bom termo para a moção e que a gente possa avançar, aprová-la. Seria o mais importante é que tenhamos um consenso em relação a essa formatação, a essa redação. Então, por favor, Leonardo, faça uma proposta, Itana, Jorém, façam propostas para que a gente possa concretamente debater. A nossa lista de inscritos está se exaurindo e a gente vai ter que, se não houver propostas, nós vamos ter que encaminhar a única proposta que existe sobre a mesa. Ok? Então, Pietro.
A minha fala, ela vai reforçar a fala do conselheiro Leonardo e ela visa contrapor ao apontamento do professor Jorém. Ou seja, eu acredito que o uso da palavra delonga e no final ocorra em breve é de suma importância que permaneçam na moção, pois acredito que o uso dessas palavras não importa necessariamente culpa à tramitação do Ministério, mas sim uma preocupação da própria comunidade em dar celeridade. Então, se a gente parar para observar o progresso de nomeação de reitores e o atual processo nosso, a gente pode verificar uma incompatibilidade de tramitação. E como é sabido na administração pública, a velocidade de processos administrativos pode ganhar celeridade quando urgente. E a questão da UFABC, agora como um relato de quem participa da coordenação, como de economia, a gente teve um processo de edital de contratação de professor que acabou ficando um pouco moroso, dado essa situação de transição que a universidade está passando. Então já podemos visualizar velocidade de processos e de editais dentro da universidade que estão sofrendo influência desse ambiente institucional que se arrasta. Então, o uso da palavra delonga e a palavra em breve é de suma importância e não vejo isso como transferência de culpa ao governo federal, mas sim uma questão de uma preocupação que deve ser até compartilhada entre a UFABC e o governo federal. Então, eu acho que não causa prejuízo à questão política. Por isso, a minha solicitação como encaminhamento é que se mantenha essas duas palavras no corpo da moção.
Fernando Cássio.
Acho que tem a questão das palavras, né? Concordo até com a fala da Itana, acho que tem uma coisa da estratégia mesmo, né? Então, acho que ali o não vinculante, talvez colocar consulta interna, eu acho que consulta interna é uma palavra... É adequado, eu acho que diz a respeito do que é o processo de divisão da responsabilidade da decisão com a comunidade, acho que está ok. Mas eu não acho que não é exatamente a questão da provocação, né? Esse é o ponto que eu não concordo. Eu acho que assim, a gente não tem que ter medo de usar palavras, né? Esse é um colegiado político, né? Eu acho que a gente não pode ficar pensando se a gente tem o direito ou não de pensar, né? Acho que nós temos o direito de pensar, de considerar que o processo é demorado, é moroso, e podemos usar esses adjetivos, enfim. Não precisamos matizar tanto se a palavra eleição é muito forte ou muito fraca, afinal a gente está falando de um processo em que nós tentamos aumentar, né, a sua qualidade de democraticidade diante do fato de que ele não é um processo democrático pela lei, né? O processo de nomeação de reitor. Então, assim, acho que a gente... Isso é um documento afirmativo, entendeu? De que a universidade se preocupa com a sua estabilidade. Enfim, a gente não tem que ficar com medo do que vai pensar lá fora, o que não vai pensar lá fora. Acho que a gente pode melhorar o texto em termos de estratégia política. Agora, não podemos ficar aqui pensando se a gente pode ou não pensar. Eu acho que não é uma boa estratégia, né? O que eu disse antes, né? Então, algumas falas que me antecederam, sabe, temos um governo complicado, né? Então, complicado é um adjetivo eufemístico, né? Que é utilizado com uma intencionalidade, né? O meu colega de bancada usou outra palavra, um substantivo. E eu acho que está tudo bem, né? A gente escolhe a linguagem, escolhe as palavras que usa, porque a gente tem estratégias de comunicação. Acho que a gente tem que ter a melhor estratégia de comunicação aqui sem vender a nossa possibilidade de afirmar nossas convicções políticas e os nossos desejos aqui para a universidade. Então é só isso.
Marigoni.
Jorge. O que nós queremos com a nota? É uma moção de preocupação, para mostrar que nós estamos preocupados. A quem ela se dirige? Está começando a aparecer já há algum tempo, algumas semanas, uma boataria muito grande que se manifesta nas páginas até do Diário do Grande ABC. Ou seja, a gente tem boato impresso, a gente tem boato divulgado, atualmente se chama de fake news. Quer dizer, todo mundo fala qualquer coisa e a universidade oficialmente tem que se colocar. Diante disso, é uma moção interna, como falou o Jorge, e é uma moção de dizer à comunidade o que é que está acontecendo aqui dentro de uma maneira oficial. Por isso, as palavras a gente pode medir uma ou outra, se for não vinculante, é interna, seja o que for, mas é preciso marcar muito o seguinte: existe uma legitimidade interna, pode não estar na lei, mas ela existe, da escolha, da indicação, da eleição, seja o que for, do professor Dácio. Ele não veio aqui, caiu de paraquedas, não, ele nasce da comunidade. Isso é fundamental. Se o governo vai achar isso aqui, não é preocupação aí sim da nota. Até porque já foi falado, se o governo é complicado, é golpista, é um governo ilegítimo, eu acho isso tudo. Agora, a nota não é para isso, porque não é com uma nota que você vence uma disputa com o governo. É se você tem força ou não, se tem peso social ou não. É isso que é verdade. Então, é para dentro e para essa central de boatos. E para que a gente não fique aí nessa situação de limbo, porque a delonga, a demora, se dá pelo seguinte: acabou o mandato de um reitor e não começou o de outro. Está caracterizado, se é um dia, uma semana, um ano, não importa. Nós estamos nesse interregno que a gente não sabe o que é. E aí está colocada a delonga. Fizemos duas reuniões do conselho para resolver problemas burocráticos. E isso não se resolveu, não foi aceito. Então é dizer da preocupação e saber que a nota é uma etapa dessa questão. Nós estamos esperando, quer dizer, se a nota não resolver nada, a gente vai voltar com o conselho vai ter que deliberar novamente. Agora é uma etapa de preocupação com o governo complicado, golpista, ilegítimo, seja o que for. As palavras, tudo bem, troca lá, vinculou a coisa interna, indicou, mas é preciso mostrar, o professor Dácio tem legitimidade interna para assumir a reitoria e é isso que interessa.
Geruim? Só para tentar esclarecer um pouco mais, quer dizer, eu não sou contra a moção, nada disso, eu só estou querendo, estrategicamente, qual é a melhor forma de se utilizar, né? O que a gente quer. E talvez, com o uso do termo da delonga, se a gente pode substanciar isso de uma melhor forma. Quer dizer, eu não tenho uma proposta de redação porque eu não conheço as normas. Mas uma vez que é enviado o documento lá para o Ministério, existe um prazo que eles têm que respeitar até a nomeação? Não. Ou, bom, se não, existe algum tempo médio em que isso é feito lá, que a gente pode mencionar, visto que, em média, dentro de um mês, na maior parte dos casos, dentro de um mês, isso é resolvido, nós já estamos esperando a X. Talvez caracterize melhor o que a gente quer dizer com a moção e por que a gente está preocupado.
Só respondendo uma pergunta, eu ouvi, não tenho clareza, que tem uma nota técnica do MEC que fala que o prazo médio de trâmite é de pelo menos 60 dias para avaliação dos documentos, mas aí alguém pode me corrigir se for. Eu ouvi, não li a nota, mas eu tive essa informação. É 60 dias depois que eles recebem os documentos, tá? Já passou. Acho que depois, se alguém tiver alguma outra informação, pode corrigir. Jorge?
Muito bem explicado pelo Leonardo, então não preciso mais entrar nisso. A questão da consulta não vinculante é o termo que nós utilizamos em todos os documentos. É o termo que está em todo o processo. Então não vejo motivo nenhum de mudar para consulta interna. Não muda absolutamente nada, nem politicamente, nem... existe esse termo. Então, ou eu entendia que a proposta original da Itana era tirar toda a frase. Aí, contra isso, eu me oponho. Pronto. Então,
você me dá uma parte? Eu não faço questão. Por mim pode ficar no vinculante. Simplesmente pode ser que eu estivesse errada. Eu faria uma coisa assim, forte para a comunidade, mas sem criar algum constrangimento. E tem pessoas que entendem que a eleição não é uma coisa legal. A gente passou um ano discutindo isso, Jorge. Era mais para ajudar. Se você acha, se o conselho acha, eu não quero polemizar, eu acho que a gente tem que andar para frente, eu retiro. Eu não faço nenhuma questão. Eu não faria talvez isso. Por isso que eu falei para o aluno, entendeu? Eu faria uma coisa mais leve. Mas, da minha parte, eu retiro e fica como está.
Então, fica.
Vai chamar atenção nesse
então,
sentido.
Da minha parte, também estando. Então, mantém consulta não vinculante.
Maria Isabel?
Eu ia falar justamente desse ponto do usar o não vinculante ou interna, justamente todos os nossos documentos, né, trazem esse termo, né, o não vinculante, e fora isso, se a gente observar o último processo eleitoral da Unifesp, que também foi um processo que acabou levando em uma extensão do prazo e também uma nomeação da reitora Soraya como pro tempore antes da sua nomeação para segundo mandato, isso ficou muito forte naquele processo, o uso desse termo, do não vinculante. Então, eu vejo que é importante que a gente mantenha isso, apesar, né, de ter sido, a gente, como nós tratamos aqui no Conselho, como nós discutimos, como bem lembrou a Aitana, como exaustivamente discutimos aqui no Conselho, mas eu vejo que é importante a manutenção desse termo, porque explicita que não houve uma amarra do colégio eleitoral. E também aproveitando a pergunta do Geron, eu vejo que assim, a partir do momento que a gente tem uma nota técnica que pede o envio dessa documentação 60 dias antes do término de mandato, eu entendo que qualquer coisa que passou desses 60 dias já é uma delonga, já que existe essa norma que pede o encaminhamento da documentação, o encaminhamento do processo com esse prazo. Então, eu vejo que a partir do momento que ultrapassamos, e já ultrapassamos da segunda sessão do Colégio Eleitoral esse prazo, eu entendo que nós estamos, sim, já no momento aí de dilatação, de ampliação do tempo. É um entendimento que eu tenho.
Harki.
Boa tarde a todos. Eu entendo que a moção é uma expressão da vontade de um conselho Obrigado. Ou de um grupo de pessoas, né? Então, dito isso, para tentar facilitar, professor Roney, eu sugiro, a minha proposta seria manter a expressão com a delonga, manter também a consulta não vinculante, e naquela outra questão, poderia ser elegeu, indicou, e fazer esse texto que está aí como uma proposta para ser votada.
É isso aí. Obrigado, professor Hack. Jéssica. Quem assim levantou a mão aqui?
Obrigada. Boa tarde. Na verdade, vou passar a palavra para o Cadu.
Obrigado, Jéssica. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente entender o que é o caráter dessa moção e em que espírito a gente produziu ela, a gente escreveu ela, né? E nós fomos eleitos aqui, no caso eu estou mais uma vez aqui no Conselho Universitário, e nós estamos aqui representando a nossa categoria, a categoria dos estudantes. E a moção procurou exprimir na moção o sentimento que está colocado, ao menos, na nossa categoria. E o sentimento da nossa categoria não é algo menor do que uma preocupação, uma profunda preocupação, como está expresso no documento. Na verdade, essa profunda preocupação tem se com a delonga ainda maior aí do processo tem crescido, e nós, acho que a maioria dos professores aí, dos colegas TAs, tem conhecimento, acabamos de passar por um processo eleitoral e esse debate foi um debate central no processo eleitoral e é um debate que os estudantes têm cada dia mais se preocupado e discutido na universidade. E nesse sentido, é muito importante a nossa categoria que esse conselho apresente aí, demonstre aos estudantes e à comunidade acadêmica sua preocupação também.
E aí eu gostaria de defender, demarcar aqui a posição na defesa do segundo parágrafo do texto, que fala sobre a consulta não vinculante, e defender enquanto estratégia mesmo, muito no sentido que o professor Maringoni indicou, de ser uma estratégia de demonstração que o Conselho Universitário, primeiro, referendou uma decisão que foi amplamente debatida pela comunidade acadêmica, mas, além disso, dizer que a candidatura e a indicação do Colégio Eleitoral não é uma indicação que está isolada da comunidade acadêmica e do debate que tem acontecido dentro da universidade. Então, mais uma vez, a manutenção desse parágrafo e também da palavra. E sobre a questão da demora, eu acho que eu estou bem contemplado, assim, acho que ainda bem que o professor Renan apresentou aí esse parecer técnico, mas para além disso, mesmo que sem considerando o costume e os outros processos eleitorais com os quais a nossa universidade passou, já caracterizaria também uma demora no processo. Então é importante que a gente consiga manter esse termo na moção de preocupação. E não acho que a gente precise estender a redação, não. Acho que da maneira como está, exprime o que é principal, exprime o que é mais importante. E acho que é importante essas manutenções. E quanto à questão do eleger, eu acho que não tem alteração de sentido, como indicou. Mas se for para garantir a aprovação da moção, se isso for facilitar que a gente caminhe na discussão e na aprovação da moção, a gente não é contrário à alteração, já que não muda o corpo e o que é principal na moção.
Obrigado, Cadu. Obrigado, Jéssica. A gente tem só dois inscritos aqui, um em segunda inscrição, o outro em terceira inscrição. Então, se não houver objeções, eu vou propor que a gente encerre as inscrições na fala do próximo inscrito, que é o Leonardo Lira, e depois você está inscrito, eu vou ler quem são os inscritos. O Leonardo é o próximo inscrito, depois o Maringoni, são os dois únicos inscritos, e aí, se ninguém se manifestar contrariamente, a gente vai encerrar as inscrições na fala do Leonardo e depois encaminhar para a votação, né? Na verdade, vamos discutir quais foram os encaminhamentos e encaminhar a votação, ok? Muito bem. Leonardo.
Vou verificar em que pareceres que foi fundamentado a questão da consulta não vinculante. Há dois pareceres, um da AGU, da Advocacia Geral da União, e há também um parecer do Ministério Público Federal, a respeito da nomeação da reitora da Unifesp. Esses dois pareceres foram muito comentados, houve uma divulgação aí na comunidade, e o termo utilizado é consulta não vinculante. Então, acredito que tem um paradigma anterior em que podemos aqui nos embasar, né? Consulta não vinculante, lembrando o seguinte, foi uma consulta à comunidade acadêmica que não restringiu a análise pelo Consune, o colégio que formou a lista tríplice em outro procedimento. Tanto que tem uma resolução consumo própria que trata da formação, da composição da lista tríplice para envio ao Ministério da Educação. E a consulta não vinculante é outro, foram dois procedimentos. Então tem normativos em separado. Os dois, ressalto, eles respeitam o princípio da gestão democrática e o princípio da colegialidade e autonomia universitária, em que o órgão colegiado deliberativo máximo, no caso aqui o Consune, é quem compõe a lista tríplice. Então, eu acredito que pode ser mantido o termo consulta não vinculante. Com relação à palavra delonga, eu fui verificar algum vocábulo de mesmo campo semântico. Temos dilação. Quando, por exemplo, você solicita a dilação do prazo de duração de uma comissão, por exemplo, e ela tem um prazo para ultimar os trabalhos, aí você utiliza esse termo dilação. Mas, enfim, se você jogar num simples Google, fizer uma pesquisa também, vai trazer delonga. Então, assim, como redação alternativa a delonga, proporia dilação, mas também me contentaria com delonga. Não acredito que haja problemas. Enfim, é isso que tenho a contribuir. E ressaltando que todo procedimento, seja consulta não vinculante, seja na formação da lista tríplice, obedeceu integralmente ao artigo 207 da Constituição, ao artigo 56 da LDB, à casuística da Administração Pública Federal. E, conforme foi dito, já houve uma análise pela consultoria jurídica do Ministério da Educação. Então, acredito que falas formais já não há.
Concordo, Leonardo. Tá bom. A gente pegou aqui as seguintes inscrições. Maringoni, Rony Matos, Geroen e Jorge. Perdemos alguma inscrição? Não, né? Jéssica? Não perdemos, então, tirando a Jéssica, não perdemos nenhuma inscrição, ok? Tá. Eu só queria passar primeiro a palavra para a Soraya para fazer um esclarecimento.
Só para lembrar aos conselheiros que a resolução que tratou da pesquisa é só questão de nomenclatura mesmo, não foi consulta que saiu, pessoal, se for conselheiros, saiu como pesquisa de opinião não vinculante.
Então, feitos os esclarecimentos, Maringoni.
Assim, manter o texto.
Começa de novo, Maringoni, por favor. Desculpa. Agora sim.
Não, eu quero sublinhar com muita ênfase as palavras do professor Hark. Manter o texto como está projetado, delonga, consulta não vinculante, indicou, e imediatamente votar. Eu estou achando que a gente está se repetindo os argumentos, e aí quem apoia vota de um jeito, quem não apoia vota de outro jeito. E acho que a gente resolve e passa para o outro ponto, que como foi colocado por todos aqui, é urgente, são urgentes. Obrigado.
Acho que é exatamente nesse espírito, Maringoni, que a gente propôs o encerramento das inscrições. Rony Matos.
Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que eu sou a favor que a gente faça uma moção em prol da democracia universitária. Eu sugiro ali no segundo parágrafo que a gente coloque de toda a comunidade universitária. Eu falei, comunidade, acho que muito amplo, né? Então, se eu falar comunidade universitária, porque foi uma consulta interna. Aonde?
Já tem no preâmbulo. No preâmbulo?
Tem... Ah, então tudo bem. Perfeito. E no terceiro parágrafo, como a gente já mencionou o nome do nosso primeiro indicado, professor Dasso, no segundo parágrafo, no terceiro eu sugiro que a gente retire. Aí a gente colocaria essa parte, diante disso, este conselho espera para breve a nomeação do novo reitor com base no colégio eleitoral dessa universidade. Porque daí a gente já mencionou no parágrafo acima o nosso primeiro indicado, que foi o professor Dasso Matheus.
Pode repetir só para a gente tomar nota, Rony?
Tá. Então, o último parágrafo...
Só um instante, eu entendi que você retirou a outra sugestão. Então, ficou só essa, né?
Ah, sim, porque a gente já mencionou lá em cima, a comunidade universitária.
Então, a sua única sugestão seria no parágrafo que começa com diante disso.
Isso. Diante disso, este conselho espera para breve a nomeação do novo reitor com base no colégio eleitoral dessa universidade. Porque daí a gente já indicou o nome do nosso primeiro escolhido no parágrafo anterior. Com base no colégio eleitoral dessa universidade. E gostaria de parabenizar a atitude dos alunos com essa moção.
Vê se está correto a sua redação, Rony? Para ver se está... Sim, sim, a gente vai destacar. Calma, está só digitando.
Espera aí, só um minutinho.
Olha lá, diante disso, este conselho espera para breve a nomeação do novo reitor com base no colégio eleitoral dessa universidade.
Isso.
Perfeito. Ok? Essa é a sua proposta. Muito bem.
Eu só queria dizer que, dadas as explicações do professor Rony e da Isabel, me sinto esclarecido com relação ao uso do termo delonga e, por mim, ele é adequado. Então, por mim, não precisa ser decidido nada com relação a esse termo.
Ok. Obrigado. Giorgio.
Jerão. Veja, eu entendi agora, o problema é simplesmente que tem duas vezes indicado primeiro. Tá. Então, eu sugiro tirar lá em cima e deixar embaixo. Né? Ou seja, elegeu o professor Dácio por maioria absoluta dos votos. E diante disso, espero que a nomeação do primeiro indicado pelo eleito colegial. Entendeu? Porque aí não tem mais absolutamente nenhuma dúvida. Estamos juntos. Certo?
Finalizou, Jorge? Jéssica?
Palavra para acabar?
Queria que o professor repetisse a redação, como ficaria no final.
Do Rony, tem sentido, porque tem uma... a gente mexeu um lugar, aí verifica que a duplicação. Uhum. Então, ele sugeriu tirar lá embaixo, eu sugiro lá em cima. Então, fica assim. Lá em cima fica para o Ministério da Educação, ratificou a decisão de toda a comunidade e indicou em primeiro lugar, indicou o professor Dácio Roberto Mateus. Tiro indicou em primeiro lugar. E fica, então, em primeiro lugar lá embaixo. Diante de, fica tudo igual. A única coisa que muda é elegeu para indicou. O resto fica tudo igual.
Então, apenas para você ter um entendimento, desculpa, Cadu, o pessoal da digitação poder acertar ali, na verdade, a sua proposta não é voltar o elegeu, é ficar só apenas indicou, ao Sim. invés de indicou em primeiro lugar.
Isso.
Você pode colocar só o indicou em primeiro lugar?
É que o indicou em primeiro lugar era...
Desculpa. Você pode colocar só o primeiro, indicou em primeiro lugar ou em primeiro lugar em outra cor, só para a gente juntar tudo e depois, quando a gente fizer os apanhados, ver se todos concordam.
Se o Animatos, se você concordar, já está resolvido.
Sim, sim, mas calma, a gente precisa retomar depois, Jorge, que as foram as horas. Às vezes a pessoa que propôs retira, mas outra pessoa quer manter e tal, então. Só para ser mais rápido isso daí na hora de decidir. Você quer complementar, Cadu?
Eu acredito que existem algumas redundâncias que politicamente não causam um problema tão grande, mas da maneira como o professor Giorgio redigiu, acho que não fere politicamente o espírito da proposta. E o que eu gostaria de indicar à mesa é um encaminhamento de nós fazer uma discussão bastante, né? A gente viu várias posições e vários conselheiros se manifestaram sobre o tema, a gente conseguiu se debruçar com qualidade sobre a moção e chegar a um ponto que parece mais comum e que a gente tem uma condição maior aí a gente tem uma discussão que já foi bastante, bastante elucidadora e eu gostaria de propor à mesa e como encaminhamento que ontem pudesse passar a ordem do dia e ser aprovado pelo Conselho.
A moção já está, né? A gente vai aprovar, se ela está discutindo, já está na ordem.
Ela não foi aprovada pela presidência e pela ordem do dia, né?
Acho que moção não precisa de aprovação para ir para a ordem do dia.
Tá bom, é que a maneira como a gente fez na CG pelo menos foi assim, mas tudo bem.
É assim, só recapitulando, creio que temos apenas, aí me corrijam se perdi alguma proposta, tá? Temos apenas uma proposta que parece mais ou menos de consenso, que é trocar o verbo elegeu por indicou. E aí a questão é se o primeiro lugar vai ficar, em primeiro lugar, fica no parágrafo que começa em respeitando a vontade coletiva, ou se ele vai aparecer no parágrafo diante disso. Acho que a proposta do Giorgio é conciliadora. Pergunto se o Rony acata, que aí a gente está muito próximo.
Então ficaria, indicou em primeiro lugar, é isso?
Eu vou ler para ver se está ok. Ficaria assim, respeitando a vontade coletiva, este mesmo conselho, na condição de colégio eleitoral, responsável pela elaboração da lista tríplice a ser encaminhada para o Ministério da Educação, ratificou a divisão de ratificou a decisão de toda a comunidade e indicou o professor Dácio Mateus por maioria absoluta dos votos. Diante disso, Consune espera que a nomeação do primeiro indicado pelo Colégio Eleitoral dessa universidade ocorra em breve. Eu só gostaria de dizer que não fica claro que o professor Dácio, nessa moção, não fica claro que o professor Dácio foi indicado em primeiro lugar, Jorge.
Então, por isso que eu manteria, indicou em primeiro lugar em cima. E daí você fica frisa, né? Frisa que o nosso primeiro indicado do Conselho Universitário é o professor Dácio.
Muito bem. Só para organizar aqui o debate, eu consulto o professor Jorge.
Se indica alguém com maioria absoluta dos votos, não tem matemática que explique que ele não está no primeiro lugar.
Ok. Muito bem, professor Jorge propõe que continue e indicou o professor Dácio Mateus por maioria absoluta dos votos. Tecnicamente, Jorge, os outros dois membros também foram indicados. Um deles com a maioria da segunda votação. Tecnicamente só, né? Então. Mas. Oi, Rafael. Só para fechar, eu creio que não temos outras discórdias. Acho que é só esse ponto específico, né? Que se a gente tiver duas redações, a gente põe em votação e a redação com mais votos ganha, tá?
Pois não, Rafael.
Boa tarde. Eu peço desculpas por estar fora de hora, mas me parece equivocada, nesse mesmo segundo parágrafo, a elaboração da lista tríplice a ser encaminhada. Isso me passa a ideia de que ela será encaminhada, ela já foi. Eu simplesmente promoveria o a ser encaminhada, simplesmente.
Pode ser? Acho que não há discordância em relação a isso. Então, podemos suprimir o a ser aí. Muito bem, voltamos aqui à questão. Eu acho que a gente tem duas possíveis redações. Vamos colocar em votação a que for vencedora, fica, tá? Eu entendo que podemos tirar o elegeu lá, porque acho que ninguém defendeu o elegeu. E aí os conjuntos pertinentes ficariam assim. Indicou em primeiro lugar com o parágrafo que não está em cinza, que é o de baixo. Diante disso, este conselho espera para a breve nomeação do novo reitor com base no colégio eleitoral dessa universidade, que foi a sugestão do professor Rony Matos. E a outra que indicou o professor Dácio Mateus por maioria absoluta dos votos. Diante disso, Consune espera que a nomeação do primeiro indicado pelo colégio eleitoral dessa universidade ocorra em breve. Acho que simples, acho que são as duas auto-excludentes. São as duas propostas que nós temos, Fernando. Eu entendi que o Rony manteve a indicação dele, ou não?
É porque eu vejo que soa melhor você colocar indicou em primeiro lugar. Frisa que é o primeiro lugar que o conselho indicou foi o professor Dácio.
Então, em vez de a gente fazer duas votações, uma se... Vamos lá, vai. Quem, então... Eu vou colocar a votação do professor Jorge como primeira opção, a votação do colega Rony Matos como segunda opção, e a gente decide no voto, e acho que a gente finaliza essa questão. Então, os favoráveis à redação, parágrafo com, começando em, respeitando a vontade coletiva, reticências, ratificou a decisão de toda a comunidade e indicou o professor Dácio Roberto Mateus por maioria absoluta dos votos. Diante disso, o Consune espera que a nomeação do primeiro indicado pelo Colégio Eleitoral... Não, desculpa. Diante disso, este conselho... Isso mesmo. Diante disso, o Consune espera que a nomeação do primeiro indicado pelo Colégio Eleitoral dessa universidade ocorra em breve. Esse é o primeira proposta. A segunda proposta é: ratificou a decisão de toda a comunidade e indicou em primeiro lugar o professor Dácio Mateus por maioria absoluta dos votos. Diante disso, este conselho espera para breve a nomeação do novo reitor com base no colégio eleitoral dessa universidade. Ok? Então, os favoráveis à primeira redação, por favor, manifestem-se levantando a mão. Bateu? 25 votos favoráveis à redação número 1. Redação número 2, manifestem-se, por favor. 4. 4 favoráveis à redação. Abstenções em relação a esta votação? 2. Estou na presidência, não voto. 2 abstenções. Então, agora, eu acho que a gente tem uma redação final. Você podia apagar tudo que não é da redação final, por favor? O conselho deseja que a gente leia o documento ou todos têm a oportunidade de projeção? Seria bom? Então, vamos lá. O Conselho Universitário Consune da Fundação Universidade Federal do ABC, no uso de suas atribuições, manifesta profunda preocupação com a delonga do processo de nomeação do novo reitor da universidade e com a incerteza que isso causa na comunidade universitária. Ao final do ano de 2017, em um momento de amplo debate democrático junto à comunidade acadêmica, foi realizada a consulta não vinculante para a escolha do novo reitor. Respeitando a vontade coletiva, este mesmo conselho, na condição de colégio eleitoral, responsável pela elaboração da lista tríplice, encaminhada para o Ministério da Educação, ratificou a decisão de toda a comunidade e indicou o professor Dácio Roberto Mateus por maioria absoluta dos votos. Diante disso, o Consune espera que a nomeação do primeiro indicado pelo colégio eleitoral dessa universidade ocorra em breve. Alguma dúvida em relação à votação? À redação? Não? Então eu coloco em votação a redação final. Os que forem favoráveis, por favor, levantem as mãos. Contrários? Desculpa. Levantem novamente. Perdão. Votos favoráveis, contrários? Nenhum voto. Um voto contrário? Não, desculpa. Nenhum voto contrário. Abstenções? Uma abstenção. Muito bem. Pergunto se tem algum.
Em primeiro lugar.
Está aprovada.
Lista tríplice de notas.
Está aprovada, moção. Eu pergunto se tem mais algum informe dos conselheiros? Não? Então, quando o professor Dácio chega, a gente começa a ordem do dia. A ata da sessão ordinária está em discussão, primeiro item da pauta. Maria Isabel.
Só na ata consta a minha ausência como não justificada e a minha ausência nas duas reuniões foi por férias, ela é justificada. Só isso que eu queria pedir a correção.
Obrigado, então. Acho que fica registrado na ata, então, a ausência da conselheira Marisa justificada por motivo de férias. Leonardo... Tinha escrito? Ah, tá. Mais alguém para comentar a ata? Então, com as observações da conselheira Maria Isabel registradas, eu coloco em votação a ata. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Aprovada por unanimidade a ata. Então. Pois não.
Levantada pelo André Fonseca, eu acho importante que todos compartilhem de quem assina a moção. Então, acho que seria interessante, nesse momento, se for alguém assinar, o próprio Rony Mioto, já que ele que presidia, né, a sessão do conselho nesse momento, e não o professor Dácio.
Com certeza não serei eu, nós teremos regimentalmente quem é a pessoa mais apropriada. Obrigado pela observação. Então, dando sequência à ordem do dia, nós colocamos em discussão, então, para apresentação, o Plano Institucional de Internacionalização, cujo relator é o professor Dalmo Mandelli, a quem eu passo a palavra. Eu queria só, enquanto o professor se prepara, eu queria só fazer uma sugestão de encaminhamento para os conselheiros, que para o bom andamento dos trabalhos e para que todos os conselheiros possam acompanhar com precisão e participar da discussão, que depois das apresentações e os esclarecimentos, eventuais discussões, e agora nós estamos na ordem do dia, é a hora justamente de fazer propostas de alteração, melhorias e no próprio texto. Então, que essas sugestões de alteração, essas sugestões de texto, elas sejam preparadas por escrito, para que não haja uma discussão em tela de modificações de texto, o que torna a reunião morosa e também não permite a participação de todos que possam ter dificuldades de acompanhar essa discussão, se não for por escrito. Então, eu chamaria a atenção de que essa discussão tivesse essa organização. No caso das sugestões, pode encaminhar por e-mail, quem tiver acesso, né, ao e-mail, que é o e-mail dos conselhos, né? conselhos.superiores@ufabc, ou então entregar por escrito mesmo para uma das pessoas que estão nos assistindo aqui na mesa. Obrigado. Professor Dalmo.
Alô. Ok. Obrigado, senhor Dácio. Agradeço a todos também. Vou fazer então uma apresentação do plano de organização. Na verdade, foi dedicado um espaço maior para o contexto histórico da proposta, para que vocês entenderem o funcionamento do processo. É um plano que está sendo apresentado agora, mas a questão é que a organização começa lá atrás com a própria criação da universidade e em outros momentos específicos que serão citados aí durante a apresentação. A internacionalização ela é um tema muito forte nessas discussões atualmente, seja no Brasil ou no mundo, e ela tem sido contemplada na FBC desde o início, e eu coloquei como destaque aí esse parágrafo. Construir esse plano de internacionalização, como citado pelo professor Wagner aqui, é condição fundamental, professor Charles, para a gente participar desse edital CAPES 20, que é um edital que envolve cerca de R$1 bilhão, parece muito, mas por isso que a gente vai fazer as instituições, não é tanto assim, deve contemplar cerca de 40 instituições aí, a UFABC, CAPES do governo, e também é fundamental para concorrermos ao programa de doutorado sanduíche no exterior, PDSC. Ok? Então, próximo slide, por favor. Então, pegando a linha de tempo, né? Lá no projeto pedagógico original da universidade, já aparece a questão da mobilidade. Né? Então, está destacado aí, né? Uma característica do modelo nosso, o estímulo à mobilidade dos estudantes, nos dois sentidos. Depois, em 2010, formalmente foi criada a Assessoria de Relações Internacionais, com o objetivo aí, o desenvolvimento de políticas para relações internacionais na UFABC. Depois, 3 anos em seguida, a publicação do PDI. Se a gente for pegar uma simples busca no Word, nesses documentos, a palavra internacionalização, vocês podem ver que cada nova versão, cada novo documento, cada ano que passa, a palavra aparece mais vezes nos documentos. Né? Então, aí é colocado que a universidade tem que se preparar para receber alunos do exterior, garantir o intercâmbio de experiências e informações, também é colocado a importância da participação de docentes e servidores em programa de mobilidade.
Depois, quem leu atentamente aí o documento vai ver que tanto os servidores, quanto docentes, quanto alunos foram contemplados, questões importantes de ambos, todos foram bem discutidas ao longo do plano. Né? Possibilidades de mobilidade para esses, os três grupos. Então, ainda dentro do, do PDI, é colocada a questão do incentivo, fomento pela instituição para a mobilidade e da própria criação do ambiente de padrão internacional da universidade. A pessoa, o aluno que vem de fora, o docente que vem de fora, ele sente, seja pelas próprias placas de sinalização em outra língua, né, cursos de graduação de pós em outras línguas, que ele sinta-se como estando na universidade de padrão internacional. Um marco importante foi, em 2014, a criação do grupo de trabalho Visão Estratégica e Diretrizes para a Internacionalização. Foi um grupo formado, um grupo de alto nível, começou o debate, gerou um relatório, inclusive, que foi muito usado para a elaboração do plano que é apresentado. Então, se vocês observarem ali, tinha pró-reitores ou membros, quatro diferentes coordenadorias, coordenadores ou membros da coordenação de três diferentes cursos de graduação, de informação, de CNT, engenharia de materiais, de três cursos de pós, de informação, de políticas públicas e neurociências. Esse grupo foi instituído em agosto de 2014, trabalhou por 7 meses e gerou um relatório apresentado em março de 2015. Depois, em 2017, o projeto pedagógico é institucional, onde aparece várias vezes a palavra internacionalização, nós buscamos os pontos, os itens onde a internacionalização aparece, né? Aí no primeiro parágrafo, conferir à universidade um alto nível de visibilidade profissional, oferecimento de um ambiente de ensino, pesquisa, extensão, cultura e gestão, atendendo às necessidades do mundo atual, a questão da internacionalização como um fator preponderante para incrementar a excelência. Então, por exemplo, um exemplo na pesquisa, né? Existem estudos que mostram que trabalhos feitos em colaboração são trabalhos com maior impacto, via de regra, aqueles que não são. Ainda no PPI, né, coloca que a internacionalização é um fator preponderante, coloca a definição de excelência mundial, colocando a interação de professores, alunos, pesquisadores e servidores técnico-administrativos com seus congêneres, com seus parceiros em outras universidades no exterior. No PPI é citado uma informação relevante para a elaboração do plano. Nós estamos colocando aqui para vocês, para os senhores, é colocada a questão do Conselho Americano de Educação, que criou um índice que classifica e que ajuda a gente a avaliar a internacionalização. Esse índice, ele é baseado em 6 dimensões aí apresentadas, né, visão estratégica, currículo e aprendizado, estrutura organizacional, apoio ao docente, mobilidade estudantil e colaboração com a disciplina. Reforçando que quando o plano foi elaborado, esses aspectos foram abordados de forma cuidadosa em cada uma das estratégias e dos objetivos definidos. Finalmente, em 2018, foi feita uma avaliação da questão de internacionalização, começando desde 2006, mas principalmente entre 2015 e 2018, que foi após a divulgação do relatório do GT de internacionalização, né? Porque ali foram colocadas várias diretrizes. Então, foi feita uma avaliação do estado da arte da internacionalização, das atividades já realizadas na instituição. Então, e tanto o plano foi elaborado baseado no que já foi feito, no que se espera dessa, da internacionalização dos próximos anos, ambos foram apresentados, discutidos e aprovados pela Comissão de Relações Internacionais em fevereiro deste ano. Tem nos próximos 4 ou 5 slides, é mostrado uma dinâmica, é mostrado uma dinâmica de como isso foi feito. Tá? Bom, os objetivos gerais do plano. O plano estabelece foco e prioridades de ações e investimentos na universidade no que tange a internacionalização para os próximos 5 anos. Tá? Esses 5 anos, eles foram pensados de forma também a incluir o prazo que contempla o edital CAPSPRINT. Né? Dentro do edital é afirmado que o edital tem que caber dentro do plano, temporalmente dentro do plano de internacionalização. E além disso, outro objetivo é que a internacionalização, uma vez inserida na universidade, divulgada e vivenciada pela comunidade acadêmica, permitiria a universidade tornar-se referência internacional em pesquisa, ensino e extensão. Aí tem uma sugestão do relator, que é tirar a palavra investimento, já vai ficar em discussão, porque, de fato, a questão de investimento é diretamente abordada nesse momento. Lógico que passa diretamente, mas continua. E aí a questão dos objetivos específicos. Realmente, não foi fácil elaborar o plano. A questão de internacionalização é muito ampla, já envolve vários setores. E a divisão foi feita da seguinte forma: foram estabelecidos 9 objetivos específicos, e cada um deles subdividido em diferentes estratégias para que esses objetivos sejam atingidos ao longo dos próximos 5 anos, pegando como foco as 6 dimensões propostas pelo nosso plano de educação. Então, aí são listados os 9 objetivos, né? Eu vou lê-los porque eles são importantes. É transformar o FPC em referência internacional, depois aumentar o número de projetos de ensino, pesquisa, extensão e colaboração internacional, ampliar a relevância na produção científica internacional, qualificar internacionalmente docentes e técnicos administrativos, incrementar programas de mobilidade internacional, atrair alunos, docentes e pesquisadores estrangeiros, incentivar o estabelecimento de acordos de dupla diplomação, internacionalizar o currículo, e, finalmente, capacitar os brasileiros em língua estrangeira, principalmente inglês, e os estrangeiros em língua portuguesa. Então, pegando um exemplo da dinâmica que foi feita, né? Então, a gente selecionou aí, dentro do objetivo 1, essa estratégia 2, que é possibilitar a representação institucional em eventos de educação internacional no Brasil e no exterior, que possibilite a divulgação do FPC para potenciais parceiros internacionais. Próximo, por favor. Então, a gente trabalhou da seguinte forma: quais seriam os resultados esperados dessa estratégia, né? Então, o resultado seria a participação de representantes do FPC nesses eventos. É que, na verdade, são eventos. É interessante que a área de internacionalização é uma área constituída, porque até o Journal of Internationalization, a área de física, química, tem a área de matemática, tem a área de internacionalização, e existem esses eventos onde se promovem institutos e universidades. Ações para obter, chegar nesses resultados. Então, no dia a dia, elaborar processos internos para montagem de estandes e pagamento de inscrição. Atualizar materiais de divulgação institucional e levantar setores interessados em produzir material de divulgação em inglês. Interceptar os afastamentos internacionais e oferecer material de divulgação do FPC para uma apresentação institucional. Então, vejo que mesmo em congressos específicos das áreas de cada um dos colegas, o plano prevê uma forma de a gente tentar inserir, divulgar o FPC em tais eventos. E aí, as ações realizadas não foram apresentadas na versão final do plano, que foi o plano, na verdade, para o futuro, mas ações realizadas, elas foram utilizados como ferramenta para a gente ver até onde a gente pode chegar. Chegou. Nesse caso específico, o que aconteceu nesses dois anos? Né? Participação de representantes da universidade em conferências do Grupo Coimbra, Universidades Brasileiras, no NAFSA, na FAUBAI e no EAI. Pegando mais um exemplo, o segundo e o último, tá? Depois a gente pode discorrer sobre outros se vocês julgarem necessário. Né? Esse aí a gente até colocou de propósito para tentar provocar um pouco os colegas. Né? Então, a estratégia 39, estabelecer uma oferta anual de disciplinas em inglês na graduação e na pós-graduação para permitir que alunos estrangeiros, não russo-falantes, estudem na UFABC. Resultado esperado, oferta de disciplinas em inglês na graduação e pós, atração de estudantes estrangeiros, etc. Né? Ações para promover essa oferta de disciplinas. Entrar em contato com coordenadores de graduação e pós-graduação para divulgar a oportunidade de ofertas e apoio ao oferecimento de disciplinas em inglês nos diferentes níveis. E aí, o que foi feito de 2015 até o momento? Então, a comissão de graduação aprovou em 2014 a oferta de disciplinas em inglês, foi muito importante, e desde então foram oferecidas 65 turmas de disciplinas em geral em inglês. Então, a provocação que eu quis dizer é que é um número muito modesto, né? E lá de fora, esse é um número que só deve. Imagina um colega, um aluno, que queira vir para cá para estudar, estar nos nossos cursos de graduação, se não há oferta de disciplina em inglês. Então, seria importante que isso seja comentado nos próximos anos. Bom, agora passando para o próximo item, então esse foi o contexto histórico, onde procuramos relatar para vocês o que aconteceu, o que ocorrido em todos os anos aí no quesito de internacionalização. Então, na avaliação a gente coloca que ela está presente não somente em discussões de plano, mas no cotidiano da universidade desde sua criação. Obviamente, muito pelo trabalho de colegas, né, que vão buscar seus parceiros internacionais, e desde a sua criação com a EMIDICA, as relações internacionais, comentando, direcionando, auxiliando o estabelecimento de parcerias. Então, desde 2006, várias ações têm sido realizadas de forma institucional. A gente coloca que o plano aqui apresentado tem como base uma avaliação minuciosa e recente do atual estágio de internacionalização da UFABC, pensando-se nos próximos 5 anos. E como conclusão, considerando a importância do tema internacionalização para a excelência da universidade em geral, considerando o estágio de internacionalização da UFABC, e requer um planejamento criterioso da sua consolidação. Essa frase ela é importante aqui, porque nós, apesar de sermos uma universidade nova, nós não estamos engateando nesse. Né? A universidade tem sido bem avaliada em rankings internacionais, né? E já é considerada como um modelo para universidades muito mais antigas. Então, estamos fazendo a lição de casa, então, temos que pensar na consolidação agora, né, da internacionalização aqui. E esse item que foi copiado em seguida no primeiro slide, né, é obrigatório termos esse plano aprovado na universidade para participar no contato sprint e para participar no evento. Assim, considerando esses aspectos, o relator propõe a aprovação do plano, com certeza, com as modificações que se consiga julgar necessário. Né? É apenas como foi colocado isso anteriormente, eu me sinto na obrigação de falar, porque participei diretamente da elaboração do plano. De forma alguma, eu acho que é uma coxa de retalhos, porque não é um trabalho de agora, é um trabalho que começou lá atrás, com colegas que têm grande experiência internacional, então aquele GT formado por pessoas de alto nível. Depois, mais recentemente, um grupo que trabalhou lendo planos de diferentes instituições no exterior, procurando trazer para a nossa realidade, procurando avaliar o que foi feito, o que pode ser feito. Então eu afirmo para vocês que o trabalho aqui apresentado é um trabalho de qualidade, mas que está aberto à crítica dos colegas, tem vários colegas com experiência aqui na área que podem contribuir para que o plano contenha os pormenores, os detalhes que podem ter passado desapercebidos, gerando um documento de maior impacto que nos ajude na organização nos próximos anos para essa área tão importante para a universidade. Obrigado. Para ouvir as críticas e as discussões.
Pergunto se o Wagner tem alguma complementação.
Não, é exatamente a apresentação do relator.
Então eu coloco em discussão. Lucas.
Beleza. Sobre o plano, ainda tenho uma dúvida com relação à questão orçamentária. Se esse edital, por exemplo, o senhor tinha dito que é um valor de R$1 milhão, né? Se para 40 instituições, daria mais ou menos R$25 milhões para cada instituição, de todas as coisas contempladas. Esse valor seria liberado direto ou seria liberado por ano ou mensalmente? E se também, não sei se o edital de estudo seria viável para esse valor tocar um plano tão amplo como esse? É mais uma questão de dúvida assim, que eu estou tendo com relação a isso.
Lucas, nós vamos fazer blocos de 3 questões. Uhum. E aí o volta para a área demandante responder, tá bem? Tá. O próximo é inscrito é Giorgio.
Bom, eu não tive a oportunidade, eu sou até membro, mas eu não tive a oportunidade de participar da elaboração desse, como eu queria. Mas eu posso dizer, eu li agora, e... eu acho que é um documento muito importante e um avanço para a universidade. É claro que a perfeição é sempre inimigo do bom, então é óbvio que temos muito a podemos melhorar várias coisas, vou fazer algumas sugestões, mas a questão, evidentemente, é operacionalização, acompanhamento. Eu até brinquei no início da reunião com o Wagner, gostaria de ser professor numa universidade onde isso é implementado. Porque, eu acho que falta pouco, o que dá para dizer que tem algumas coisas, duplicações, mas isso pela questão da estrutura, se é objetivos, algumas estratégias, eles combinam com vários objetivos, isso explica um pouco a duplicação. Eu queria dizer duas coisinhas antes de entrar nos pontos específicos. É que tem uma questão que muita coisa está sendo feita. É por professores individuais, por iniciativas, que não são capturados pela universidade. Eles são apropriados pela Federal do BC. Muitos de nós viajamos nos projetos, etc., e não aparece como a Federal do BC. Então, isso também é importante quando a gente tem... uma coisa mais estruturada, de acompanhamento, você consegue capturar isso. Às vezes a gente fica sabendo, colegas têm projetos via Facebook. De repente, você deveria abrir um Face, Federal da BC, lá fora, no mundo. E uma outra questão pontual, a partir da sua fala, é que a questão de disciplinas em inglês, que é sempre uma questão, mas na prática não é só para garantir oferta, porque tem interesse grande uma parte dos nossos próprios alunos, para se familiarizar com aulas em inglês, num ambiente mais tranquilo aqui na própria Federal, e para os professores, para aperfeiçoar essa competência. Bom, dito isso, vou rapidamente na página... É isso, a gente vai fazer sugestões concretas. Sim, na página 8, na página 8, na estratégia 5. Sim? Vamos falar? Ok, então lá está escrito manter uma comissão de relações internacionais. Eu acho que a comissão existe, acho que valorizar a comissão de relações internacionais. Porque senão parece que a gente está criando uma. Então, valorizar a comissão de relações internacionais. Aí está uma dúvida. Eu já levantei isso uma vez aqui, mas antigamente a gente tinha agentes de internacionalização em todos os cursos. Que era mais ou menos para fazer essa ligação entre... Pô, então me escreve de novo.
Se inscreve de novo então, Giorgio. Nós chegamos na sua sugestão da da página 8, estratégia 5.
Tá.
E aí, na sequência, você retorna. Pietro.
Começou. Primeiramente, gostaria de parabenizar. Eu li o plano, achei bastante interessante como aluno, né? Eu acho que pode engrandecer muito esse processo aí, que é muito importante. Eu tenho um apontamento na estratégia de número 16. Me gerou um pouco de confusão, talvez a redação que está colocado, sobretudo parceria com profissionais de marketing que ajudem a divulgação e elaboração de projetos de pesquisa. Então, esse e elaboração, fiquei um pouco confuso sobre o papel desempenhado justamente por essa equipe de marketing que seria contratada para preparar o material de divulgação. A questão de elaboração, né, na elaboração de projetos de pesquisa. Então, eu fiquei confuso com a utilização desse tipo de profissional. Talvez uma vírgula, não sei, separar a elaboração.
Entendi. Eu volto a palavra para o Dalmo com relação a esses três apontamentos que o Lucas fez com relação aos investimentos previstos no CapSprint, né? E as duas ponderações aí do Giorgio e do Pietro.
Oi, Lucas. Na verdade, é uma previsão, são 150 dos investimentos da CAPES, né? Tem um cronograma, 150 milhões no primeiro ano, depois 300 milhões nos próximos 3 anos, fazendo 1,5 bilhão. Tá? Com relação ao professor Giorgio também, eu acho válida a alteração já feita, já, né, sobre a CRI, valorizar, né? Valorizar a CRI. E a questão do Pietro, isso foi feito baseado num caso, que conversando com uma parceira, na Europa eles contratam algumas empresas que ajudam, por exemplo, na elaboração, não tanto no conteúdo técnico-científico, mas na apresentação, com imagens, com figuras, e na divulgação. Então, eles buscam redes sociais, eles buscam... Esse caso específico era um pessoal que vinha da França para o Brasil para buscar indústrias para participar junto a um projeto. A França, parceria com o Brasil. Então, essa empresa de marketing localizou empresas no Brasil na área, elaborou um folder, elaborou um documento de contato visual para divulgar melhor o projeto. Então, em se tendo recursos, no Brasil está tão difícil a questão de recursos, né? Mas em se tendo recursos é uma ferramenta a mais. Esse exemplo específico, eles tinham no projeto 20 mil euros para contratar uma empresa, dado por uma agência de fomento, uma FAPESP, um CNPq, uma CAPES. Então, hoje a gente tem recursos para material de consumo, material permanente, serviços terceiros. Nesse, eles tinham recursos para contratar uma empresa de divulgação do projeto, para vender o projeto, entre aspas, né?
Só fazer, então, uma sugestão, pode?
Não? Vamos...
É porque a dúvida ficou... Ela foi dirimida, mas...
A gente faz, então...
Sugestão de alteração, então.
Tá, então a gente escreve você, Pietro, você elabora, então, qual seria a sua sugestão de alteração, tá? A gente retorna. Bruno. Peraí.
Saco de microfone. Foi? Foi, pronto. Primeiro saudar, né? Realmente é o que o Pietro falou. É um programa que veio... na realidade, um documento que vai vir a desenvolver vários programas muito legais aqui, eu espero. Mas eu tenho alguns apontamentos para fazer, porque durante a leitura vieram algumas questões quanto a que tipo de estudante a gente está pensando em ofertar esses cursos, né? Tipo, não elaborou muito bem a qual perfil do estudante que a gente está tentando abarcar nisso. Se a gente vai... Quais são os critérios que a gente vai levar em consideração? Isso não foi... Ficou faltando para mim também... rapidinho que eu tenho que ler, que senão eu me perco. Tá. É, na questão das ações, né, que foram descritas na estratégia 43, tem ações embaixo, tem avaliar os requisitos físicos e humanos para a criação do centro. Então, isso ainda não tem nenhum estudo sobre isso, sobre quantos TAs vão precisar, quantos TAs conseguem se organizar para poder realmente ofertar uma certa estrutura, qual a estrutura esperada, se a gente tem algum escopo em relação a isso, referente a isso. Calma aí, achei outra coisa. E aí tem, na estratégia 44, criar a política linguística na UFBC. Aí eu fiquei com dúvida com o que seria realmente a definição própria desse conceito, né, de política linguística, se vocês puderem, me perdoem aí se for uma coisa muito óbvia, mas eu realmente não consegui entender. E tem logo abaixo, né, da política linguística, deixa eu até ler aqui, definir estratégias e abordagens sobre a oferta de tipos de cursos de idiomas. Isso ficou um pouco confuso para mim. Estratégia 44, criar a política linguística na UFBC, e aí tem resultados esperados, definir estratégia e abordagem sobre a oferta de tipos de cursos de idioma. Ficou uma frase bem confusa para mim, eu não consigo dizer a estratégia para as políticas linguísticas mesmo, abordagem das próprias políticas linguísticas ou do resultado que elas abarcaram. E aí depois tem que tipos de cursos, né? Tipos de cursos quer dizer modalidades de cursos, idiomas diferentes. Ficou um pouco confuso. Consegui entender? Eu falei um pouco embaralhado. Deu para entender mesmo? Acho que é isso de início. Obrigado.
Obrigado, Bruno. Conselheiro Giorgio.
Bom, então ainda na página 8, com relação à estratégia 5, página 8, com relação à estratégia 5, eu tinha levantado, eu não sei exatamente como, mas se não haveria o caso de voltar na ideia das agências de internacionalização nos cursos para criar capilaridade na operacionalização desse plano. É só uma sugestão, não necessariamente precisa estar aqui, inclusive, pode ser. Na estratégia 6, o problema é que o título do 6, ele se confunde, porque ele parece muito a estratégia 1. E aí, lendo do que se trata, de fato, o título não corresponde. Aqui vocês estão falando da questão da visibilidade à excelência, uma coisa específica. Na estratégia 1, a gente fala da visibilidade em geral. E aqui é a visibilidade da excelência do federal do ABC. Senão parece que foi levantado no início dessa reunião, que tem algumas coisas que alguém pega lá todas as estratégias e parece a mesma coisa. Depois, quando você vai ver, não é. Então, acho que aqui cada sugestão concreta seria aumentar a visibilidade da excelência, mas dá para ser melhor. A outra, aí temos página 12. Então, na página 12 tem estratégia 20. Bom, aí é uma questão minha. Eu acho que aparece aqui, visão de redação de artigos científicos. Bom, tem que constar visão de redação de artigos científicos em línguas estrangeiras. Acho que esse é o ponto. É óbvio, tá claro, mas é bom enfatizar. E eu acho que isso está muito escondido, porque esse para mim é a chave, para você internacionalizar a Federal da ABC, aumentar a capacidade dos professores de publicar em inglês, principalmente, é fundamental. Então, esses cursos que foram ofertados aqui, isso tem que aumentar muito. Essa é uma chave muito importante. Então, eu gostaria de enfatizar muito mais, porque a estratégia é oferecer curso, qualificação para servidores, especificamente voltados para a internacionalização, é um pouco muito genérico. Eu colocaria como estratégia específica a questão da competência dos professores e até alunos, não sei, TAs, de questão da capacidade de redigir artigos científicos em língua estrangeira. Eu gostaria de enfatizar isso muito mais, que para mim é uma questão estratégica. Na página 16, na página 16, a estratégia 33, ele não cabe nesse objetivo, ele cabe no objetivo 2, junto com a estratégia 11. É que... Escreve de novo. Quase, quase. Você pegou o que eu...
Estratégia 33, ele destoa do conteúdo do objetivo aqui. Ele está no objetivo 6, desculpa. Ele caberia, na minha opinião, no objetivo 2, do lado da estratégia 11.
Tá bem, está registrado. Aí no comentário, aí, se ficou dúvida, aí você esclarece.
Tá.
Pietro, seguindo.
Tá, conforme eu havia pedido esclarecimento, agora eu gostaria de fazer uma sugestão de redação no, na estratégia 16, página 11. Está ali, tá, parcerias com profissionais de marketing que ajudem na divulgação e elaboração de projetos de pesquisa. Minha sugestão é para que fique parceria com profissionais de marketing que ajudem na elaboração de planos de divulgação de projetos de pesquisa.
Conforme a gente tinha sugerido, registra isso por escrito e encaminha para ou por e-mail ou então por escrito para a mesa, para a gente facilitar isso. Tá bem? Mas a relatoria anotou a sugestão, né?
Que ajudem na elaboração de planos de divulgação de projetos de pesquisa.
Tá.
Mas eu vou mandar.
Você manda, então, por escrito. Dalmo, retornando, então, os comentários aí acerca da fala do Bruno, do Giorgio e do Pietro.
O Bruno, em relação à estratégia 43, que é implantar o centro de línguas, o que acontece hoje? Hoje nós temos uma divisão de idiomas na universidade, né? E essa discussão não é recente sobre a necessidade da própria área, da própria divisão, em expandir as suas atividades como um centro de línguas e não mais como uma divisão restrita. Então, essa proposição da criação do centro de línguas é anterior à avaliação e discussão desse plano. Nós incorporamos uma demanda da área que hoje, e já há algum tempo, pleiteia a criação do centro de línguas. Qual a grande dificuldade que nós temos hoje? É que, tipicamente, os centros de língua estão relacionados a uma área de graduação na universidade em línguas, que nós não temos aqui na universidade. Mas mesmo em função apesar desta restrição, essa discussão já está em andamento e anterior. E aí, então, nós achamos por bem colocar como uma das estratégias a implantação do centro de línguas como uma forma de promover a discussão, inclusive fazendo a discussão um pouco mais profunda do que significa em termos estruturais e de pessoal para que isso possa vir a acontecer. Ok? Tudo bem?
E aí, complementando, Bruno, sobre a estratégia 44, criar a política linguística, né? Eu vou dar um exemplo prático da questão do chinês hoje, né? Então, há um tempo atrás, jamais se pensava em fazer curso de mandarim, né? E hoje, será que é importante? Não, então a gente precisa discutir isso.
Fala no microfone, por favor, não.
Opa, desculpe. Então, repetindo, será que é importante o curso de mandarim? Então, há muitos anos atrás isso era impensável. Hoje a gente pode começar a discutir essa questão. Então, isso seria uma política linguística, né? Então, a gente vai ter cursos de línguas, inglês, chinês, outras línguas, indiano, não sei, né? Indiano também tem tantos dialetos lá que acho que fica difícil contemplar. Mas, e outras ações específicas dentro dessas diferentes idiomas, né? No caso, ações, é verificar a variedade de experiências formais e informais de ensino e aprendizagem. Então, além do GIS e quadro, né, quais outras estratégias são relevantes, né? O uso de internet, de ensino à distância, e cursos de línguas para quem? Cursos de línguas para capacitação, como o Sr. Jorge citou, mas cursos técnicos, cursos de graduação de pós também oferecidos em outras línguas. Então, hoje a gente só fala sobre o inglês. Mas será que vale a pena ter em outra língua? Quando? Como? Não é? Então, são esses aspectos que perpassam aí por essa estratégia.
Tudo bem. Aqui.
Inscreva-se novamente, Bruno, senão nós saímos da ordem.
Eu queria só lembrar, nós estamos na ordem do dia, a maioria está fazendo sugestão específica de alterações. As dúvidas, obviamente, são bem-vindas, mas clarear se é dúvida ou é proposta de alteração. Nas falas, eu gostaria só que registrasse isso para a gente já ir acompanhando. Rony.
Bem, eu gostaria de dizer que, parabenizar o documento, eu concordo que ele é bastante complexo. Talvez a nossa análise aqui não seja a mais profícua possível por causa das condições, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai conseguir melhorar esse plano. Eu tenho uma dúvida e talvez uma sugestão. Uma das questões que foi abordada, inclusive, na apresentação do professor Dalmo, é de oferta de disciplinas em inglês, e um número que ele apontou, que a gente ofertou 65 turmas, né? Eu concordo que a gente podia ampliar, mas também a gente tem um problema de demanda, Dalmo. Não adianta a gente oferecer muitas turmas se a gente não tem demanda. Então, eu estava olhando aqui o Q1, o que aconteceu? A gente teve uma turma de FVV ofertada no diurno, uma turma de IAM ofertada no diurno e no noturno, e uma turma de PI, na verdade três, né? Porque é por causa do laboratório. Então, a turma de FVV, 50 matriculados e 106 vagas. A turma de IAM do diurno, 50 matriculados em 109 vagas. A turma de IAM no noturno, 33 matriculados em 95 vagas. A única que conseguiu completar foi a turma de PI, que era a turma A1 de urno de PI, que tinha, se você somar os matriculados no A1, A2, A3, dá da ordem de 100. Então, ok a gente querer abrir, mas abrir e não ter a demanda é um problema para nós também. Então, a Prograde tem procurado, e a gente no centro, principalmente o CMCC e o CCNH, pelo menos uma turma de cada disciplina, às vezes uma turma no diurno, uma turma no noturno. Só que a falta de demanda, muitas vezes, e a gente evita fechar essas turmas, mesmo quando elas têm demanda pequena, mas a falta de demanda não nos permite abrir mais turmas nesse momento. Então, essa é uma questão relevante quando a gente está... É legal, é interessante, eu acho que é uma estratégia importante, a gente deve manter essa estratégia, mas a gente tem que tomar cuidado. A custas de quê, né? Porque não adianta a gente ter duas turmas com 30 alunos matriculados e várias turmas com 120 alunos matriculados. Então, a gente precisa ter um meio termo nessa questão. Aumentar, eu concordo com você em aumentar, mas a gente tem que ver que a demanda não está adequada para que a gente aumente essa oferta. Tá? Então, talvez a gente tenha que ter não só uma estratégia para oferecer mais turmas, mas para criar uma demanda para a oferta de mais turmas. Se criar demanda, a gente certamente vai ofertar mais turmas. Enquanto não criar demanda, a gente não consegue fazer essa oferta. Estou correto, Marcelo? Então, acho que precisa criar demanda para a gente. A gente não tem essa demanda específica para conseguir abrir mais turmas. Tem professor.
Obrigado.
Tem material.
Giorgio.
A gente pega, por exemplo, o objetivo 4 tem como título qualificar internacionalmente docentes e técnicos administrativos. Então, tem um padrão nos títulos dos objetivos que fica claro. Se alguém pega quais são os objetivos de internacionalização, ele pega o objetivo 9, na parte de lista 9, e ele vai ler capacitar os brasileiros em língua estrangeira. Então, eu sugiro mudar isso, porque daqui a pouco o pessoal da região aqui vai invadir. Está claro o que vocês querem dizer, mas todos os outros objetivos tem mais... para alguém ler isso, capacitar os brasileiros em língua estrangeira, putz, a Federal da ABC realmente vai fazer um grande serviço social. Então, só isso.
Tem sugestão nesse caso?
Acho que não tenho, mas acho que eles assim, padronizando com a forma como... os títulos dos outros objetivos. Não pensei em uma coisa específica.
Marcelo Reis.
Bem, minhas colocações são também na linha do Rony, né, que nos centros nós temos uma visão um pouco mais específica a respeito desse processo. Então, e é uma coisa que eu senti falta no documento, tá?
Então, tem a ver com o documento, eu acho que nós não vamos ter como colocar essas coisas, porque elas são pequenas, mas acho que vale como, como uma chamada à atenção de problemas que nós enfrentamos. Se você olhar ali o documento, estou olhando o índice, então tem objetivo 1, 2, 3, 4, você vai olhar aqui, você vai perceber que a grande maioria das ações visam ampliar, né, ou aumentar o número, algum número, né, ou seja, o número de disciplinas, o número de projetos e etc. Mas às vezes nós temos que ampliar, mas temos que entender que nós precisamos de uma infraestrutura interna adequada para conseguir essa ampliação. Tá? Então eu vou me focar num problema que nós tivemos recentemente com um professor estrangeiro. Então um professor visitante estrangeiro veio para o CMCC e aí o que acontece? O problema já começou na hora do contrato. Então o que acontece? Ele recebia os e-mails, porque o contrato de trabalho é feito pela SUGEP. E a SUGEP, em muitos aspectos, não se sente, muitos dos TAs não se sentem à vontade de se comunicar em língua estrangeira. Não é? Então, o que acontece? Mandava um e-mail em português para a pessoa, às vezes até, eu preciso levantar isso, mas apague uma GRU no Banco do Brasil, uma coisa desse tipo, né? Um cara que está fora do Brasil. Então, aí, o que acontecia? O pessoal da área tinha que intermediar. Então, era uma sequência de processos de improvisação para conseguir trazer essa pessoa para cá, que culminou na vinda, depois de algumas pessoas intercederem. Aí a RI era acionada, mas, de certa maneira, havia certo desconforto das pessoas dizendo, olha, eu vou ajudar pontualmente, mas isso não é exatamente o que a RI faz. Então, desculpa colocar isso aqui, mas acho que é importante deixar esse relato, que além de expandir, nós vamos ter que dar infraestrutura para isso acontecer, de fato. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto desse professor que chegou da Holanda aqui. Ele chegou no Brasil e falou, tudo bem, onde é que eu arrumo um lugar para morar? Ele falou, vai na imobiliária. O cara não fala português, ele não fala, não é imobiliária na região, não é capaz de acomodá-lo. Aí uma secretária nossa, com boa vontade, leva ela lá e fala... Mas ele assinou um contrato lá em português que ele não sabe, provavelmente, o que está escrito. Né? Aí nós pedimos mais uma vez a ajuda da RI, e já deixo claro, viu, Wagner, a RI sempre foi muito solícita, tá? Mas são os detalhes que acabam pegando. Aí o docente veio caminhando lá de São Bernardo, por escolha dele, ele veio caminhando, chegou aqui, ele bateu na catraca, né? E falou em inglês, ela falou, eu vou na RI. Ninguém falava inglês, ninguém deixou ele entrar, ele voltou andando para São Bernardo. Você vê, quando nós ficamos sabendo disso, eu falei, gente, nós não estamos preparados para isso. Né? Então, eu acho que é uma questão, vou só concluir, é uma questão que não cabe no documento, mas eu acho que nós vamos precisar afinar isso de maneira muito, muito, muito trabalho pela frente, acho que contem com os centros para levantar essas questões no futuro, tá bom?
Eu acho que passa aí pelo objetivo quarto de qualificar internacionalmente docentes e técnicos administrativos. Eu acho que a gente tem que identificar, e terceirizados, a gente tem que identificar justamente questões dessa natureza e colocar no programa de qualificação e capacitação justamente para a solução e para dar acesso, né, à comunidade internacional também e à comunidade da UFABC. Só um comentário antes de passar a palavra à área demandante, com relação a essa questão das demandas de disciplinas, né, que foi aqui comentado. Nós estávamos numa reunião, eu estava numa reunião no MEC há duas semanas, tratando com os bacharelados interdisciplinares, e uma questão colocada com relação às disciplinas em inglês é que a demanda de alunos estrangeiros em mobilidade se dá muito mais nas disciplinas de final de curso ou de cursos especializados do que dos cursos de disciplinas básicas. E a gente tem focado nas disciplinas do BCIT, que eu acho que tem um papel importante na qualificação dos nossos alunos, na exposição dos nossos alunos à língua e a uma terminologia técnica toda própria de cada uma das disciplinas. Mas realmente, para atrativo de alunos estrangeiros, nós temos que mudar esse foco, né, para disciplinas mais específicas, porque os alunos estrangeiros não vêm para cá para fazer, né, geralmente,
né, as disciplinas básicas, mas sim já num estágio mais avançado das disciplinas. Esse é um problema que foi narrado como um problema comum a todas as universidades que têm feito um esforço de internacionalização e de atração de alunos estrangeiros, do foco justamente de identificar as demandas e onde é que nós vamos ter mais demandas. Então eu volto a palavra ao Dalmo com relação a essas questões.
Posso responder? Presidente, posso responder?
Sim.
Tem uma certa relação às questões, às preocupações apresentadas pelos conselheiros Rony e Marcelo, e uma parte da resposta o próprio presidente já deu. Então é o seguinte, né? O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, assim, nós estamos tentando, com o plano de internacionalização, fomentar uma cultura de internacionalização na universidade. O fomento dessa internacionalização passa por pelo menos duas condições distintas, que é da própria comunidade interna da UFABC, e aí realmente passa pelas disciplinas mais introdutórias, para poder fomentar essa intenção dos nossos alunos, que é latente, de participar e atuar em ações em outra língua, em uma língua estrangeira, mas também passa por uma situação de fomentar a vinda de alunos do exterior para a UFABC. Esse é um problema que nós não conseguimos resolver hoje. Nós já temos participado de alguns eventos que promovem a internacionalização, e a primeira questão que sempre aparece nos interessados quando nós apresentamos a UFABC como uma possibilidade de recepção de alunos estrangeiros no país é quais são ou qual o conjunto de disciplinas que são ofertadas. Tipicamente a pergunta vem em inglês. Qual é o conjunto de disciplinas ofertadas em inglês pela instituição? Se nós buscarmos, e é claro que eu não estou querendo aqui fazer uma comparação com outras instituições, mas se nós buscarmos instituições, principalmente do exterior, mas também do Brasil, que promovem fortemente internacionalização nas suas instituições, nós vemos que a oferta é muito grande. Portanto, se nós não promovermos a oferta, nós não teremos demanda. Se nós não tivermos demanda, nós não temos como fazer a oferta. Então, a ideia do plano é fomentar. É claro que nós temos que discutir toda a situação de infraestrutura de pessoal, sem dúvida alguma, senão nós não conseguiremos oferecer as turmas como o desejado. Mas, sem dúvida alguma, nós temos que ter alguma ação para fomentar tanto a participação dos alunos da nossa própria universidade, quanto os que pretendem e desejam vir do exterior e que nós temos identificado com uma significativa frequência. Tá? Então, a ideia é fomentar, é promover uma cultura de internacionalização na universidade.
Obrigado. Jerônimo Schumacher.
Então, eu queria fazer uma colocação com relação à fala do professor Rony. Ele argumenta que existe uma falta de demanda, mas eu acho que a demanda existe sim, o que tem é um problema sistemático de divulgação. E eu posso dizer isso porque eu tenho experiência, eu tenho ministrado disciplinas em inglês frequentemente, eu posso até dizer que acho que eu fui o primeiro professor a dar aula em inglês na graduação, porque assim que isso foi institucionalizado pela RI, segunda-feira, 8 horas da manhã eu estava dando aula em inglês de base experimental das ciências naturais, né, para os alunos ingressantes. E acho que por ter sido a primeira vez, aquilo foi intensamente divulgado. Eu tinha 3 turmas sendo oferecidas, isso dava 90 vagas. Tivemos mais de 300 inscritos. Então a demanda existe. A gente não pegou nem um terço da demanda para aquele quadrimestre daquela turma. Mas o que aconteceu é que no ano seguinte, de novo, eu ofereci 3 turmas em inglês, só que a divulgação não foi tão bem feita. E aí apenas uma turma se completou. As outras 2 turmas que eu tinha foram convertidas em português. Eu fiz uma indagação nessas 2 turmas em português, de que havia possibilidade de fazer inscrição em turmas da disciplina em inglês, e ninguém, as pessoas argumentaram, os alunos falaram que não estavam sabendo, e eu perguntei se fariam, né? Levanta a mão quem faria,
E nas duas salas que foram convertidas em português, mais da metade levantou a mão dizendo que faria em inglês se soubesse que tinha a disponibilidade das disciplinas sendo ofertadas em inglês. E essa falta de divulgação é de dois lados. Os professores também não sabem como proceder, até agora não está claro, o que reflete um pouco o depoimento do Marcelo Reis, né, sobre a falta de preparação. Você quer ofertar, um professor quer ofertar disciplina em inglês, afinal, fala com a RI, fala com a Prograde, fala com a coordenação do curso. Então, sempre depende da boa vontade das pessoas de fazer além do que está previsto em alguma norma, em alguma coisa. Tanto que é assim que só o depoimento está acontecendo nesse quadrimestre, é que eu recebi três semanas atrás, um e-mail da Prograde perguntando se quadrimestre que vem eu ia ofertar semipresencial. Né, que eu também tenho ofertado também disciplinas no formato semipresencial. Eu falei, não, quadrimestre que vem eu vou ofertar disciplinas em inglês, base experimental e bases conceituais de energia. A resposta que eu tive é, olha, professor, quanta disciplina em inglês? Informamos que no quadrimestre que vem nós não ofertaremos nenhuma disciplina em inglês. Essa informação eu falei, como assim? Comecei a conversar com as pessoas e até agora eu não tenho uma resposta oficial sobre o que está sendo feito sobre a oferta de disciplinas em inglês para o quadrimestre que vem. Por enquanto, a informação que eu tenho é que não teremos nenhuma disciplina na graduação oferecida em inglês.
Obrigado, Geron. O Bruno, na segunda intervenção.
Foi? Foi. Pronto. Voltando um pouco naquela questão. Eu não entendi muito bem o conceito de políticas linguísticas, e a minha sugestão é que fosse elaborado alguma coisa para colocar dentro do próprio documento, para que não existisse essa dúvida. Então, se políticas linguísticas são ações que venham a favorecer o estudo de línguas, no geral, então colocar isso para que não tenha esse tipo de confusão. O tipo de cursos, né, de novo, não consegui entender, são outros idiomas mesmo ou é uma modalidade de curso diferente? Uma modalidade que contempla um quadrimestre, um semestre, esse tipo de coisa? Ainda não consegui entender. E perfil, quando eu falei do perfil, acho que não teve uma resposta sobre isso, mas o perfil que eu falo é de quem vai ser contemplado, né? Os TAs vão ter um perfil específico para poder serem abarcados por isso, e os estudantes em específico serão só estudantes que vão conseguir pagar por um curso, serão estudantes que vão conseguir fazer uma modalidade no exterior que tenha realmente, que ter uma quantidade de dinheiro para poder se adequar a isso, se a gente vai realmente colocar estudantes só do BCIT, se são estudantes do BCIT e BCH, qual é o perfil de estudante que a gente tem, sabe? É isso que eu senti falta, porque não me parece nada mais do que justo a gente conseguir elaborar para que a pessoa saiba, né, qual o tipo de pessoa que realmente vai ser contemplado por isso. E aqui na UFBC, né, no início da própria instituição, a gente já tem que 50% do nosso corpo de estudantes são por ações afirmativas, cotas no geral. Então, eu queria sentir um pouco disso também, a presença desse tipo de política, nesse tipo de documento. O que eu senti falta, entendeu? Era nesse sentido a minha pergunta. Então, eu não tenho condições de dizer se tem realmente quantas disciplinas tem no BCIT, né, de inglês, esse tipo de coisa, mas eu queria saber se no BCH também são afetadas. Como que a gente, no geral, né, como que a gente pensa em quem vai utilizar esse programa. Acho que é isso. Aí de sugestão fica, né, uma elaboração de políticas linguísticas, pode ser até mesmo nesse mesmo ponto de estratégia, que fala da criação de políticas linguísticas, colocar, tendo políticas linguísticas como ações que venham a favorecer o estudo de línguas na instituição, ou algo desse tipo, e aí sim depois discursar sobre as estratégias, sobre a abordagem, sobre os tipos de cursos, na realidade seria bom definir também que tipos de cursos são modalidades ou são outros idiomas. Deu para entender? Deu mesmo?
Obrigado, Bruno.
Eu que agradeço.
Lucas.
Eu gostaria de ouvir a resposta à pergunta do Bruno antes de eu prosseguir com a palavra.
Desculpa, eu não entendi.
Eu gostaria de ouvir a resposta à pergunta que o Bruno fez antes de eu prosseguir.
Pois não, então a gente passa a palavra para o demandante, para o Dalmo e o Wagner. Eu queria só alertar os conselheiros que nós temos
pelo menos dois pontos de pauta com prazos também para além do plano de internacionalização, e nós temos poucas propostas de alteração do documento. Na verdade, temos algumas dúvidas, mas sem objetivar propostas de alteração do documento. Então fica difícil um encaminhamento, eu só posso trabalhar em cima das propostas de alteração do documento, que eu tenho registrado aqui três, e muito pontuais e específicas. Então eu só recordaria isso para a gente poder objetivar a discussão. Dalmo.
É agradável ter toda essa discussão, né? Infelizmente a gente tem tempo curto, né? Mas seria interessante fazer, até o Marcelo colocou uma questão importante, ouvir centros, né? Realidade, dia a dia, né? A questão do holandês já tinha ouvido falar, né? Já virou uma lenda na universidade. Mas é para saber esses tipos de problemas que ocorrem, né? Bruno, quando você coloca, até entendo as suas dúvidas, né? Querer saber um pouco mais especificamente da questão das políticas, ou da política linguística. Mas a questão da estratégia realmente é criar essa política. Ela não existe ainda. Então, a gente não tem respostas para muitas das suas perguntas. Vai ser um curso em qual língua? Então, o que o plano propõe é que seja feita exatamente essa discussão. E é importante também ouvir os alunos nesse momento, né? Quando isso for discutido. Porque a política é um documento muito simples, sabe? Você define uma política de pesquisa, uma política de extensão, uma política linguística, é numa folha, e ela tem que ser ampla para poder ser trabalhada as ações específicas a seguir. Então, não tem ainda resposta para as suas perguntas, mas elas são totalmente pertinentes. Uma questão específica sobre a questão financeira. Então, a questão de alunos de graduação, teve Ciências Sem Fronteiras, né, que a universidade participou ativamente, a RI praticamente usava todo o seu tempo nesse sentido, né? E ainda existe esse problema, né, um aluno que precisa ir para o exterior, qual fomento, né? E alunos de pós também, nós pesquisadores precisamos ir para um congresso, está muito difícil o fomento. E existem algumas alternativas de baixo custo, né? Então tem a internacionalização feita em casa, né? Então tem um caso aqui do Collaborative Online International Learning, né, o COCOI, que é um curso onde participam alunos nossos e de outras instituições estrangeiras, de forma colaborativa, já teve uma disciplina, isso, foi o professor Gerenck que ofereceu, não é? Que é profícuo, que é legal, que é interessante e é um custo baixo. Tá? Então, existem essas possibilidades. Tá ok?
É isso? Tá, obrigado. Então, dando na sequência, Lucas.
Eu tenho alguns pontos para levantar. O primeiro ponto, eu queria fazer uma sugestão de aplicação, porque o termo línguas, ele acaba esbarrando numa barreira que você acaba excluindo o idioma de Libras, né? Então, se você fosse trocado línguas por idioma, isso é idiomas estrangeiros, né? Línguas estrangeiras. O termo, né? Línguas estrangeiras poderia ser trocado por idiomas estrangeiros, porque você acaba por idiomas só. Você acaba excluindo a questão, né, de línguas. Tem uma demanda bem grande aqui dentro da faculdade, vários alunos que fazem licenciatura só com falta da disciplina de Libras, né? E falando um pouquinho de criar, né, sobre o perfil e sobre também como criar a demanda aqui dentro da universidade, como o professor Marcelo citou, né, o caso do que aconteceu com o professor Jorge, eu fico imaginando que é um exercício legal da gente fazer aqui dentro. Um outro professor, né? Um exercício que é interessante de ser feito e que deve ser feito, imagina se isso fosse um aluno com deficiência que viesse aqui para a universidade, né? Isso tem que ser pensado, né? Tem que ser incluído dentro do plano de internacionalização a questão, né, de coisas serem pensadas e políticas serem pensadas para também puxar essa demanda, né? Você gerar uma demanda, você não vai se desviabilizar, sair do seu país, seja em qualquer país, seja desenvolvido ou não, para vir, enfim, para um país difícil, né, um país que você não está acostumado ainda a enfrentar várias dificuldades. Então, a maneira interessante de se criar demanda é promover e de desenhar, né, uma política que seja acessível e seja inclusiva. Incluindo realmente, trazendo pessoas e fazendo a FBC se tornar um polo de interesse para alunos com deficiência, porque isso vai acontecer um dia. Esse plano aí ele vai trazer, seja, que seja uma pessoa com deficiência estrangeira, ela pode vir aqui. E como que vai ser isso? Como é que vai ser as tratativas e como é que vai ser feito esse processo, né, de adaptação, tendo toda a questão da barreira de língua, de tudo, como que as coisas são feitas, né, aqui no Brasil. Acho que seria uma coisa interessante de ser pensada. E no centro de línguas a questão do material também, né? Pensar o material que já seja acessível desde o princípio, para não gerar um retrabalho na elaboração de material. Isso é interessante. São esses pontos que eu tenho para levantar. Passo a palavra para a Sara.
Sara.
Dentro do tempo, então.
Faltam 33 segundos, né? Só para complementar, eu gostaria de colocar aqui que as vagas, né, para cotistas com deficiência não foram preenchidas totalmente. E da mesma maneira como foi colocada a questão da oferta e da demanda de disciplinas em inglês, eu acredito que se uma pessoa com deficiência, principalmente auditiva, ela encontra um suporte já existente na universidade, né, sem que ela precise entrar e solicitar, mas um suporte já existente, é muito provável que a demanda aumente também. Então, a quantidade, só para concluir, a quantidade de vagas não foi preenchida e a gente tem que pensar também nos motivos que causaram isso e esse projeto pode encabeçar uma revolução nesse sentido. Obrigado, Sara. Vamos fazer um bloco de quatro, então, porque nós incluímos o Lucas. Rony.
É bem rápido, eu ajudo a professora Paula Atiba para ela responder as questões que ela vai colocar. Eu dou meu tempo para ela, Eu só queria pedir no objetivo 4, que está na página 14, que qualificar internacionalmente docentes e técnicos administrativos, na fala do professor Marcelo, a gente precisa qualificar também os nossos terceirizados, né? Eu lembro que eu era... Então, eu queria pedir a inclusão aqui, né? Porque eu lembro que eu fui voluntário numa organização não governamental e o pessoal lá, apesar de ser de baixa escolaridade, eles estavam capacitados a, por exemplo, ao atender o telefone, vira e mexe, tinha uma ligação de estrangeiro, os caras conseguiam, one moment please, pelo menos era, e conseguia chamar alguém que teria mais capacidade. Então, esse treinamento precisa ser dado, eu acho que faz sentido nisso daí. Aí, Lucas, com relação a Libras, a gente contratou recentemente duas professoras, a Kate e a Cláudia, e a oferta de disciplina de Libras para o pessoal da licenciatura está normalizado. Elas, inclusive, já pediram a criação de uma disciplina nova, que é prática de Libras, que seria como se fosse Libras 2. Então, esta questão já está sendo resolvida por essas docentes que são especialistas na área. E eu diria o seguinte, não vale a pena incluir isso na internacionalização, porque é linguagem brasileira de sinais. É só no Brasil que usa. Se você for para o exterior, os sinais são diferentes. Eu conheço no exterior e os sinais. Alguns são comuns, mas a língua é diferente. É por isso que ela chama Libras, porque ela é interna nossa. Se você vai para outros países, alguns sinais mudam. Então, ao misturar esse ponto com internacionalização, a gente pode trazer alguns problemas, porque a gente não vai ter gente capacitada para atender essas pessoas em outras linguagens. Então, só estou querendo levantar um ponto aqui para ajudar a questão, tá? O meu resto do meu tempo é da professora Paula
Tia. Paula. É você a próxima.
Então, aí seria o Une os Tempos.
Boa tarde a todos e todas. Eu só queria lembrar que a gente está tratando aqui de um plano institucional. As questões operacionais, quantas disciplinas, quem é o professor, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, não é aqui que a gente vai entrar nesses detalhes, nem nesse momento. Mas eu estou anotando aqui todas as questões que envolvem, por exemplo, a Prograde na alocação, na oferta de disciplinas, que obviamente será feito com toda a articulação, com a CRI, com os diretores de centro, coordenadores de curso, etc. Só um esclarecimento, no caso da oferta de disciplinas, a gente não pode ofertar uma disciplina na língua que for em detrimento da oferta da mesma disciplina em português, certo? Então, o caso do BCH, por exemplo, é um pouco mais complexo, porque a gente tem menos alunos e, às vezes, a oferta da disciplina em inglês envolve uma nova turma com uma demanda X. E a demanda dos estudantes pelas disciplinas, a gente tem que lembrar que não, a escolha não se dá só pela língua em que está sendo ministrada, mas também pelo professor. Às vezes, se tem mais ou menos demanda, a gente não sabe se é só porque é inglês ou não. E lembrando, professor Yerun, que as disciplinas de primeiro quadrimestre dos ingressantes, a matrícula para a disciplina em inglês é feita na mão. Então, tendo mais ou menos divulgação, essa é uma questão que tem paralelo a discussão de demanda ou não, necessidade ou não da oferta dessas turmas. Mas eu só estou esclarecendo esses pontos e gostaria que os conselheiros focassem na questão do plano e não nas questões operacionais. A Prograd está à disposição para tratar das questões operacionais no momento oportuno.
Professor Charles.
Boa tarde novamente. A minha interferência vai ser muito rápida. Eu acho, como a Paula colocou, puxando o gancho dela, a gente deve centrar as discussões no plano, especificamente. Só contar rapidamente a minha experiência na CAPES, há mais ou menos um mês, eu fui em um seminário sobre desenvolvimento estratégico de internacionalização de universidades, e a maioria das fraquezas que nós temos aqui, as universidades como um todo têm, as fraquezas das universidades brasileiras e internacionais, tinha um pessoal de Nova York lá também, burocracia, dificuldade em conseguir vistos, inexistência de políticas de contratação e várias outras coisas. Não é o plano de internacionalização que vai conseguir operacionalizar tudo isso. O nosso plano, ele é importante para ser colocado e para trazer para a comunidade a importância de se lidar com essas questões. Por isso que a aprovação de um plano como esse vai nos dar diretrizes também de internacionalização, de uma série de ações que podem ser feitas e outras ações para além do que está no plano, que vão relacionar todos os setores da universidade. Porque é um plano de internacionalização institucional, não é da graduação ou da pós-graduação. Ele vai incluir tudo que diz respeito à Universidade Federal do ABC. Eu acho que a nossa discussão está madura o suficiente para que a gente consiga fazer propostas pontuais de modificações que venham a ser acolhidas pela área demandante e pelos conselheiros, e eu acho que a gente pode encaminhar a partir disso para a votação. Obrigado.
Obrigado, Charles. Antes de passar a palavra aos demandantes, eu queria só registrar uma proposta de alteração, os quatro pontos que eu destaquei aqui, uma proposta de alteração na estratégia 5, de, ao invés de manter a Comissão de Relações Internacionais, valorizar a Comissão de Relações Internacionais. No objetivo 9, quando chama atenção para que não é objetivo capacitar os brasileiros em língua estrangeira, mas não teve uma sugestão, eu estou sugerindo capacitar a comunidade acadêmica em língua estrangeira. Acho que aí dá conta, comunidade acadêmica, lato senso. No que diz respeito à estratégia 16, tem uma proposta de alteração apresentada pelo Pietro, já com uma proposta de redação. E a estratégia, no objetivo 4, num primeiro momento, chamou-se atenção para a inclusão dos terceirizados, mas se a gente, aí olhando mais atentamente as estratégias, elas não cabem os terceirizados, porque essas estratégias não se aplicam aos terceirizados, no nosso entendimento, que é avaliar a política de estímulo à realização de estágio pós-doutoral, e a outra é prospectar novas oportunidades de qualificação no exterior. Não é disso que nós estamos falando, então não basta incluir aí, mas talvez o objetivo 9, quando a gente coloca comunidade acadêmica, se a gente pensar isso lato senso, docentes, discentes, técnicos administrativos e terceirizados, eu acho que a gente já amplia essa, já abarca essa questão. Então, foram os quatro pontos que objetivamente apresentaram propostas de alteração ou de adaptação aqui. Só um minutinho, o Bruno está dizendo Tá, é mais um ponto, é isso? Tá. Mas, Rony?
Eu só queria sugerir que essa questão dos terceirizados, no objetivo 9, você já tem uma estratégia que é ofertar cursos em diversas línguas e tal. Uma das ações poderia ser essa de capacitar os terceirizados para recepção de estrangeiros.
Só incluir essa ação, então,
nessa estratégia, no objetivo 9, estratégia 43.
Que, na verdade, ela já tem até acontecido. A divisão de idiomas já tem oferecido o curso de inglês para terceirizados, inclusive. Registrar aqui é fundamental. Né? Então, ficaria essa sugestão. Então, eu queria... Só para... Na 43, incluir uma das ações, né, é capacitar os terceirizados em língua estrangeira para recepção de estrangeiros, né? Na verdade. Isso. Tá bem? Eu queria que a área demandante, então, se ativesse a esses pontos, se há concordância e qual o encaminhamento para a gente poder encaminhar para votação, se for esse o desejo.
Sim, há concordância com todas as propostas de alteração do texto que foram indicadas pela presidência.
Tá bem. Que essa redação proposta pelo Pietro, que está sendo projetada, eu vou ler então, parceria com profissionais de marketing que ajudem na elaboração de planos de divulgação de projetos de pesquisa, aumentando o número de projetos em elaboração em colaboração internacional, submetidos com a ajuda de recursos internos da UFABC e parceria com profissionais especialistas. Acho que ficou mais claro na intenção, acho que está boa a contribuição. Então, há uma concordância da área demandante dos quatro pontos destacados e já incorporados ao texto. Entendo que não há nenhuma outra inscrição. Tem mais?
Essa frase, ele começa com parceria com profissionais e ele termina com parcerias com profissionais? Não seria em parceria, eu entendi que era recursos em parceria com... empresas e...
A frase... Eu peço que a área demandante olhe essa redação, então, para que a gente possa encaminhar e faça uma proposta de correção, se for o caso.
Pode tirar o último.
Temos uma proposta... Isso aqui, ó. É com relação a que objetivo? A estratégia 44.
Na 16, que está projetada aqui?
Pois não.
Eu acho que resolve-se excluir o texto logo a seguir da UFABC.
Excluir o final da frase. Isso. E parceria com profissionais, okay, especialistas, porque ela começa. Isso. Justamente propondo.
Termina
parceria
em UFABC.
Com profissionais de marketing. Então é excluir o final da frase, Pietro. Concorda?
Consenso.
Então tá definido. Tirando o final da frase, nós ficamos parceria com profissionais de marketing que ajudem na elaboração de planos de divulgação de projetos de pesquisa, aumento do número de projetos em colaboração internacional submetidos com a ajuda de recursos internos da UFABC. Ponto.
Eu queria só fazer uma sugestão, que a gente está fechando para um tipo de profissional só. Pode ser profissionais, em vez de profissionais de marketing, pode ser profissionais especializados? Porque aí a gente abre o leque.
Sim? Ok. Tudo bem? Profissionais especializados ao invés de específicos profissionais de marketing. Tá. Eu acho que ajude na elaboração de planos de divulgação, são profissionais de comunicação. Eu acho que tá contemplado. Eu queria então que a gente projetasse o texto proposto pelo Bruno, referente à estratégia 44. Se puder ler, por favor. Criar a política linguística da UFABC, dois pontos, sendo política de idiomas, as ações que venham a favorecer o estudo de línguas. Resultados esperados, definir estratégias e abordagens sobre a oferta dos cursos de idiomas, preparação linguística do seu corpo discente, docente, técnico, administrativo e terceirizado. Aí a sugestão já, de inclusão e terceirizado. Verificar a variedade de experiências formais e informais de ensino-aprendizagem em línguas estrangeiras da UFABC, criar um grupo de trabalho para a definição da política linguística e divulgar, fomentar e implementar a política linguística. Isso já estava. Essas alterações, eu pergunto à área demandante se acata.
Não. Na realidade, é só para tentar explicar um pouco, na realidade, as políticas linguísticas, né? Antes mesmo de colocar os resultados, a gente tentar definir, colocando sendo políticas linguísticas as ações que venham a favorecer o estudo de línguas, e aí depois, naquela parte de definir, que tem falando, definir estratégias e abordagens sobre a oferta de tipos de cursos, o que deu aquela confusão que eu tentei esclarecer com os senhores, foi deixar definir estratégias e abordagens sobre a oferta dos cursos de idiomas, sem colocar tipos, sem colocar nada, para não dar nenhum tipo de confusão. Cursos de idiomas, como o foco realmente é isso, internacionalização, acho que cursos de idiomas deixou bem amplo, vários idiomas, vários tipos de cursos, esse tipo de coisa. Acho que foi agora, não?
Tirou a tipificação e deixou genérico como oferta de idiomas.
E antes do criar lá em cima, sendo políticas
Sim.
de idiomas. Só isso, essas são as minhas sugestões.
Rony quer fazer uma sugestão de alteração nessa estratégia.
Não, é só porque ali está, criar a política linguística da UFABC... E embaixo a gente está definindo política de idiomas.
Não, assim,
de
idiomas. Linguísticas então, mesmo.
Então, aí também podemos colocar o verbo adequado, né? Então, política linguística política linguística é o conjunto de ações que venham a favorecer o estudo de línguas. Tem que ser alguma coisa assim, né?
Não, é que sendo também isso funciona, sendo políticas linguísticas, mas pode ser do jeito que você falou, só trocar o idiomas por linguísticas, porque a gente acabou entrando numa.
Por favor, uma proposta de redação. A área demandante tem sugestão?
A minha sugestão é, política linguística são o conjunto de ações que venham a favorecer o estudo de línguas.
Pode ser.
Seguindo a definição que o Bruno deu, agora não sei se é essa a definição que vocês querem dar.
Políticas linguísticas são...
Política linguística é o conjunto de ações
que vem a favorecer o estudo de
línguas. E aí o resto é igual.
Sim.
A concordância da área demandante?
Nós só não estamos entendendo se esse é o local adequado de você fazer a definição, sabe, logo a seguir de uma estratégia. Se, definir o termo logo a seguir da estratégia, porque isso não foi feito ao longo do documento com outros termos. Eu não sei se cabe fazer essa indicação aqui. Ou se porventura em algum outro lugar do documento, inclusive quer ser por nota de rodapé, alguma coisa assim. Mas eu não sei se logo a seguir da definição da estratégia, colocar o que significa o termo política linguística.
Contanto que o conceito seja especificado no documento...
Nota de rodapé pode ser?
Pode ser. É só para que a gente tenha...
Uma nota de rodapé com essa definição que está em vermelho.
Pode ser.
Tudo bem?
Tá bem. Então, um asterisco lá, política linguística, okay. E essa nota de rodapé de definição. Nesse sentido, a gente fecha, com concordância da área demandante, todas as propostas apresentadas. Marcelo Reis.
Eu queria, bem breve, a minha sugestão é só na linha do acompanhamento do docente. Eu enviei uma proposta para o objetivo 32. E é só incluir uma estratégia, tá? Então, é organizar um fluxo ou definir um fluxo para o acompanhamento de docentes estrangeiros, definindo responsáveis por cada etapa da vinda e da estada do docente. Porque muitas vezes a gente faz essa estratégia de massa, né? Então, vamos capacitar, mas aí não capacita três ou quatro pessoas que são chaves ali. Como o Rony falou, um terceirizado que está na portaria ou alguma coisa. Então, se a gente estabelece um fluxo, aí talvez a gente consiga acompanhar isso de maneira mais
Ótimo.
Efetiva.
A área demandante?
Sim.
Acata?
Sim,
acata. Então, acatada a inclusão da estratégia 32.
Criar.
Criar.
Isso.
Ok. Criar um fluxo. Marcelo Reis, é isso?
De acordo.
Criar um fluxo. Tá bem. Área, a carta?
Sim.
Tá bem. Então, temos todas as observações já acatadas. Eu vou colocar, então, em votação o documento com essas alterações propostas. E eu, então, em votação, o plano com as alterações aqui discutidas e acatadas pela área demandante, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, um voto contrário, abstenções, duas abstenções. Então, aprovado o plano com as alterações aqui discutidas. Eu queria imediatamente passar, são 17h30, eu queria imediatamente passar para o próximo ponto da pauta, que é a apresentação do relatório de gestão 2017 para os comentários desse conselho. Só um esclarecimento, então, quem vai fazer o relato é a pró-reitora Sara. Então, enquanto prepara, só um esclarecimento. O relatório é uma exigência legal do Tribunal de Contas da União que exige a apresentação do relatório de gestão num formato técnico bastante rigoroso e onde as áreas técnicas têm pouca ou quase nenhuma chance de mudar a formatação. Isso, eu estou ressaltando isso porque sempre é objeto de, muitas vezes, reclamações do formato árido em que os relatórios são apresentados. Essa, eu gostaria de dizer, é uma peça técnica prevista legalmente e é uma obrigação da instituição a apresentação desse relatório. Então, em que pese poder haver, e sempre há, comentários acerca das ações que aí estão colocadas, o que está em discussão é se essas ações refletem o que efetivamente foi feito, independente do nosso juízo de valor acerca de concordarmos ou não com essas ações. Essa discussão sobre as prioridades, as ações e tudo mais, nós temos alguns outros instrumentos que esse Conselho mesmo tem criado, como, por exemplo, a resolução de diretrizes orçamentárias, onde é o espaço da gente discutir prioridades de ação para o futuro. Então, a discussão é se o relatório reflete as ações executadas, que é a nossa obrigação legal de fornecer essas informações o mais verídicas, o mais fiéis, na verdade, possível para o Tribunal de Contas da União. Então, esclarecido isso, eu passo a palavra à conselheira Sara.
Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a introdução do professor Dácio, acho que facilita, inclusive, depois os desdobramentos. Eu vou fazer a leitura do relatório que foi gerado após a apresentação do relatório de gestão na Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa, conhecida como CANOA. O relatório de gestão, que trata da prestação de contas, que é uma obrigação legal, conforme artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. O artigo 70 da Constituição Federal prevê que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Dito isto, a prestação de contas ocorre sempre no ano subsequente ao exercício de referência do orçamento, que no presente caso refere-se ao exercício de 2017.
A UFABC presta contas ao Tribunal de Contas da União por meio de relatório de gestão em formato padrão determinado pelo TCU, composto por documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, conforme determinado em portaria específica, qual seja a portaria TCU número 65 de 2017 para o exercício em questão. Trata-se, portanto, de apresentação compulsória. Na UFABC, o relatório de gestão é elaborado com a contribuição de cada unidade administrativa da universidade, consolidado pela Coordenadoria de Planejamento Orçamentário, CPO, vinculado à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, PROPLAT, e encaminhado para o Tribunal de Contas da União dentro do prazo determinado por esta instância. O prazo para apresentação do relatório ao TCU referente ao exercício de 2017 é 31 de março de 2018. Acerca das manifestações dos membros da Canoa, destaque para apontamentos relacionados à forma, alguns erros de digitação e anotações identificados, bem como dúvidas pontuais esclarecidas durante a reunião da Canoa. Destacou-se que a data da sessão do Consune, que apreciará o relatório de gestão, e data limite para envio ao TCU estão muito próximas, propondo como melhoria que no próximo ano a reunião da Canoa e Consune sejam antecipadas para permitir um prazo maior de apreciação e revisão pelos conselheiros. Membros da Canoa mostraram-se favoráveis, destacando, entretanto, que não é possível antecipar muito por conta dos prazos necessários para a consolidação das informações recebidas pelas áreas. Definiu-se que, como a pauta do Consune é encaminhada com 10 dias de antecedência, acertou-se que na mensagem de envio da pauta seria destacado que sugestões de melhoria devem ser encaminhadas à PROPLAD antes da reunião, para refinamento do relatório de gestão, que será apreciado pelo Consune de 27 de março de 2018. Também se destacaram alguns valores dispendidos com bolsas de extensão, pós-graduação e de monitorias, comparando-os com recursos investidos em áreas que não estão ligadas diretamente aos pilares da UFABC, ensino, pesquisa e extensão, reforçando que é necessário refletirmos mais sobre a distribuição dos recursos e a forma como são investidos na UFABC. Após dúvidas pontuais terem sido esclarecidas durante a reunião da Canoa, o presidente submeteu o relatório à votação, sendo aprovado por unanimidade, acordando-se que a relatoria deste parecer seria de responsabilidade do pró-reitor de administração para apresentação na primeira reunião ordinária do Consune. Quando foi enviado o relatório de gestão para os conselheiros, foi enviado também uma mensagem reforçando a necessidade de que propostas de melhoria fossem encaminhadas por e-mail da PROPLAD. Nós recebemos 3 e-mails com propostas de melhorias. São, na verdade, alterações que não mudam as informações que estão apresentadas no relatório. Em conversa com a PROPLAD, a gente entende que é possível acatá-las sem maiores transtornos e isso não afeta.
Você pode só nominar de que natureza são as propostas, só para...
O conselheiro Rony pediu para incluir correção de alguns termos, por exemplo, consta como Pró-Reitoria de Relações Internacionais, quando na verdade é Assessoria de Relações Internacionais. Constar também as nomenclaturas das para substituir, deveriam constar as nomenclaturas das funções de chefia e não os cargos de ingresso dos servidores. Isso em diversas áreas, ele citou auditoria, biblioteca. Na prefeitura universitária, ele citou que faltou citar o cargo de coordenador geral. Proate também a questão das funções e não de chefias. Na PROAP, substituir está como pró-reitora adjunto, então alterar para pró-reitora adjunto.
Questões de forma só.
Sim,
tá,
exato.
Tá bem. Uhum. Não tem questões de substância.
Não,
é isso
não,
que eu queria que vocês destacassem.
Sim, perdão. Tá, são todas nessa mesma linha. Tem outras sugestões da PROEC e também da conselheira Patrícia.
Que vão na mesma linha.
Sim.
Uhum. Tá bem, eu coloco então...
Dito isso, a gente agradece, em nome da PROPLAD e da PROAD, agradecemos as contribuições, achamos bem pertinentes as contribuições que foram enviadas por e-mail. E a gente propõe que o relatório com essas alterações seja aprovada o encaminhamento do relatório ao TCU.
Obrigado, Sara. Conselheiro Rony.
Eu posso
conselheiros para fazer um apontamento que eu já fiz na Canoa. Gostaria de que ficasse registrado em ata, por gentileza. Em vários pontos, coletando em vários pontos do relatório, eu pude observar que as bolsas de extensão oferecidas a alunos totalizaram algo em torno de R$584 mil do ano passado. As bolsas de iniciação científica para alunos de graduação da ordem de R$450 a R$456 mil. As bolsas de monitoria da ordem de R$370 mil. E, por outro lado, o que eu levantei na reunião da Canoa está na página 359 e 360. Com gerenciamento de obras dos campos Santo André e São Bernardo do Campo, nós gastamos R$740 mil aí em Santo André, e na página seguinte, na página 360, nós gastamos R$880 mil. Não foi pago tudo, mas esse era o valor que estava destinado. E a pergunta que eu fiz naquele momento é: se a nossa superintendência de obras tem 10 servidores, o que é que a superintendência de obras não consegue fazer que a gente precisa contratar uma gerenciadora por esses valores? Valores que são maiores que a soma de todas as bolsas oferecidas para os nossos alunos. Então, a minha dúvida persiste. Eu fiz essa pergunta na Canoa, falaram que o presidente não era o professor Dácio, era o professor Klaus, disse que a resposta me seria enviada. Eu lembro que o professor Marcelo Reis também pediu que a resposta fosse enviada para ele e não foi enviada. Eu persisto na minha pergunta, eu acho que não é uma pergunta de forma, é uma pergunta de mérito de aplicação dos recursos. Eu já parabenizei e parabenizo de novo que esse é um relatório de gestão, dá muito trabalho, as pessoas que trabalharam com isso estão de parabéns. A questão é, eu gostaria de dar explicação sobre a aplicação desses recursos. Acho que é justo, na hora que a gente está prestando contas, que seja explicado. É isso, presidente.
Obrigado, Rony. Patrícia Guilhermite.
Rony, antes de sair, deixou algumas anotações comigo, além dos apontamentos que nós fizemos por e-mail, que, pelo que eu entendi, a Sara comentou que serão corrigidos, né, que são problemas mais de pontuais, tem dois itens aqui. Na página 60, tem algumas frases que estão taxadas, se tem algum motivo específico para isso. Eu não estou com o relatório aqui agora, se alguém puder... 160.
Página 160.
Isso, tem algumas frases gráficas.
Próxima.
Ele diz que a 160 do relatório mesmo, e não da numeração ali. Então, assim, isso, Isso, acho que são esses itens mesmo. Se tem algum motivo ou se foi apenas problema e faltou corrigir aí esse item do relatório. E o outro item que ele pediu para eu pedir esclarecimentos é que consta na página 214 restos a pagar em torno de 21 milhões. Do que se trata esses valores, que é um valor muito alto para estar inscrito em restos a pagar, aparentemente, né? São esses dois pontos.
Obrigado, Patrícia. Itana.
Uma dúvida, realmente o relatório é enorme, então eu não consegui achar uma informação. Queria saber se rendas próprias da universidade entram nesse relatório. Por exemplo, de convênios, tal. E eu não achei onde é que estão, se você pudesse me mostrar onde é que está, porque eu não consigo achar quanto que a universidade teve de renda própria e aonde que ela, se entrar no mérito, aonde que ela adquiriu. Se você puder me mostrar onde é que é.
Obrigado, Itana. Eu retorno a palavra à área.
Eu começo respondendo ao conselheiro Rony. Nós pedimos à SPO que preparasse, a superintendência de obras, que preparasse um subsídio para que a gente conseguisse responder aos questionamentos que você fez na Canoa. Nós fizemos a reunião da Canoa dia 15 de março, se a minha memória não me trai, pedimos à SPO, não chegamos a definir claramente um prazo a eles vão nos encaminhar esse relatório, esse subsídio, e a ideia é que nós discutíssemos na Canoa e aí depois encaminhássemos aqui para o Consune, ok?
Inclusive, eu acho que Klaus, no encaminhamento final da reunião da Canoa, acordou isso com todos os conselheiros, que nós faríamos a discussão na Canoa e traríamos para cá, certo?
Me recordo dessa última parte, mas ok.
Ok, ok. Então já pedimos e essa resposta virá. Detalhamento em relação aos valores que você questionou. De toda forma, eu reforço a fala de Dácio quando abriu este ponto da ordem do dia, que na verdade nós estamos nos reportando a um conjunto de despesas, a um conjunto de ações orçamentárias, a um conjunto de despesas já efetuadas pela universidade, então precisamos prestar contas por elas, né? E que temos outros espaços, e aí eu me torno um pouco repetitiva aqui, reproduzindo o argumento de Dácio, que nós temos outros espaços em que a gente pode afinar essa discussão, né? Eu só estou reforçando esse argumento, um pouco preocupada, como tem outros pontos, outras questões para discutirmos na ordem do dia e o avançado da hora, eu não sei se a gente consegue esgotar toda a tua expectativa em relação a este ponto aqui ou se com este encaminhamento. Patrícia, em relação às falas, aos apontamentos de Rony, de fato, isso aqui passou pela nossa revisão. Então, isso aqui nós vamos retirar na página 105, na página 160, mas 159, nós vamos retirar esses itens que estão atachados. Acho que são dois ou três itens dentro de uma das tabelas que estão atachados, então nós vamos retirar isso. Patrícia, deixa eu ver se eu anotei todas. Em relação ao RAP, quem fez essa pergunta em relação foi a Patrícia.
A Patrícia mesmo.
Eu vou pedir para o Leonel explicar este ponto.
Quanto ao RAP, a maior parte do RAP é investimento e boa parte dele é da empresa Hudson, que aí teve um problema, tal, quer dizer, você está com o dinheiro parado porque a empresa não conseguiu dar conta da obra, tinha um monte de empenhos, tal, então boa parte desse RAP não é coisa, assim, não sei, não é, o mínimo é custeio, assim, né? Não é, assim, algum, sei lá, sobra de dinheiro que estamos aplicando de monte em restos a pagar, não é isso. Não sei
se seria, tem pelo menos perto de 15 milhões numa obra em andamento, que é do anexo.
Também tem.
Né,
também
do tamanho do ATI. São 15 milhões, que é natural. É uma obra em andamento, vai de resto a pagar para a continuidade da obra. Né? E depois o restante deve ser os outros contratos. Também,
tem bastante coisa.
E um último ponto sobre a fonte 250. Eu peço ajuda aqui ao Leonel, se ele conseguiu localizar as páginas em que a gente trata da fonte 250 no relatório de gestão para responder a tua questão.
Nesse minuto aqui, eu não sei nem se isso tem resumido algum lugar do relatório, mas nós temos essa informação assim, bastante fácil, eu posso encaminhar isso aqui por e-mail e tal. Eu achei que das descentralizações que nós recebemos, mas não do 250, mas isso aqui nós temos relatórios e tal. Eu não lembro de cabeça agora, mas foi 1.800, alguma coisa que nós arrecadamos o ano passado.
Não, tá bom. Então é o seguinte,
eu nem sei se isso aqui está na linha do relatório específico, porque assim, tem por ação e a fonte 250, ela está em pelo menos duas ações, tal. Então assim, quebrado tem, mas eu não sei se tem assim um lugar para te falar, tá aqui.
Eu recebi ajuda dos universitários, porque realmente com 400 páginas, citar de memória, com a ajuda dos universitários aqui, nós estamos na página 295. Você tem a versão digital aí no seu...
Tem,
no seu
deixa
computador.
Eu procurar aqui na página.
É o item 7.2.
Isso.
Espera só um pouquinho, não estou ouvindo, desculpa.
Mas isso na fonte 250. Isso é descentralização de outros órgãos, não é?
Desculpa, na 294, no início do texto, tem a citação dos montantes.
Ah, sim, isso, a citação, sim. Que ela tá
a arrecadação 2 milhões.
Ah, isso.
Tá? É aí?
É o texto.
Tá.
Peraí, deixa eu achar. Então, na verdade...
295, ok, você conseguiu.
295.
Aqui está 294, eu não sei se tem...
295.
Está 294
aqui.
É na nossa versão.
Ah, é pagamento de encargos de curso e concursos? Não.
Não, fonte 721. Políticas, instrumentos e fontes de recursos.
Não,
no
meu relatório não é página 295, não tem.
Ah, é o item 721.
295 do PDF.
Nossa, não estou achando, mas eu vou achar. Se vocês estão falando que você que
sim,
tem,
tem. Sim.
Mas o que eu quero colocar, então, é
sim.
que...
Sim.
Mas ela fez isso.
Tô querendo.
Aqui, ó. Está sendo projetado.
Então, está projetado na tela.
Tá bom.
Em diversas naturezas de receio.
Tá bom. Então, só colocar para o próximo ano que isso não foi falado na Canoa, que eu acho que isso tem que ser um pouco mais melhor escrito e vindo para esse conselho, inclusive melhor discutido na Canoa, as questões das prioridades e tal. Mas você vê que ninguém aqui conseguia achar direito, né? Então, eu acho que essa é uma informação relevante, cada vez vai ser mais relevante, na minha opinião, porque a gente vai precisar ganhar dinheiro de outras formas, né? Então, fica essa sugestão para a próxima
gestão
e que isso tem que ser discutido onde vai ser aplicado. Ainda não entendi aonde isso é.
Questão de ordem. Com quem está a palavra?
Comigo.
Com a Aitana. É.
Mas
é,
tá porque comigo? Não está. Não tá... Obrigado.
A palavra está comigo mesmo. Então fica essa sugestão. O tempo foi passado dos 3 minutos, porque demorou para tentar responder também. Ninguém achava a informação. Então fica essa discussão e o esclarecimento de quando isso se discute. Porque como fica uma discussão na Canoa e vem aqui para a gente aprovar, já tem que ser falado para a gente aprovar, claro que a gente vai aprovar, mas eu acho que eu queria saber onde essa discussão acontece. Tá,
tá bem. Obrigado, Aitana. Patrícia Guilhermite.
Fazer uma consideração é que tanto o orçamento da UFABC quanto o relatório de gestão, todos os anos chegam a 45 de segundo tempo, porque é difícil realmente o prazo e tudo. Mas eu queria deixar aqui uma sugestão de a gente fazer alguma reunião do Consune de pauta única para discutir esses dois itens, porque é algo que a gente sempre tem muita discussão, muita mesmo, e a gente acaba passando sem discutir o quanto é necessário e sem ter as respostas que a gente espera. Acho que o orçamento é ainda mais importante do que o relatório, porque o relatório foi feito, paciente tem que mandar, é uma obrigação legal, eu entendo. Mas tentar priorizar nas reuniões do conselho que tratam disso, esse assunto ser o primeiro a ser tratado para a gente realmente ter o tempo adequado para discutir isso, porque tudo aqui no conselho é importante, mas tem questões que realmente estão fugindo um pouco do nosso controle de apresentação de dados que realmente a gente precisa ter maior acesso para fazer políticas melhores dentro da universidade.
Obrigado, Patrícia. Pietro.
Rapidamente, eu gostaria de fazer uma colocação reforçando a fala da conselheira Patrícia e na condição de representante discente sugerir à pró-reitoria que faça um material para divulgação, publicizar a distribuição do orçamento, sobretudo de uma forma bem didática, para a comunidade acadêmica, sobretudo discentes, técnicos acadêmicos e outras partes que não podem comparecer nessas instâncias superiores, e sobretudo é um relatório extenso, longo e complexo que requer técnica para lê-lo. Então, eu acho que publicizar de forma didática dentro da comunidade, criar um programa de publicização disso.
Não temos mais inscritos, eu passaria para a área demandante.
Sem me alongar muito na discussão, para inclusive não me tornar repetitiva na argumentação e na justificativa, me parece que tem várias instâncias, e aí talvez, Patrícia, de fato, calibrar essa coisa da pauta única, mas me parece que já há várias instâncias na universidade, inclusive as audiências públicas ao longo do ano, né, já previstas em resoluções do Consune, onde essa discussão pode ser amadurecida. E aí, Pedro, nós lançamos todos os anos o boletim anual de execução orçamentária. Então, ele torna este relatório de gestão bastante árido, de fato, e Dácio usou o adjetivo correto, numa peça um pouco mais interessante, uma peça que tem uma leitura mais estratégica desse orçamento para poder dialogar com a comunidade e produzir subsídio para que essa discussão amadureça no sentido dessas questões todas que vários de nós colocam. Lembrando que saímos de períodos bastante difíceis do ponto de vista da gestão orçamentária, então sinto que também parte das manifestações de vocês aqui dizem respeito a um pouco essas angústias todas vividas em torno de decisões que foram tomadas num contexto bastante complicado, né? Então, só isso para reforçar...
Eu só queria, reforçando essa questão, sugerir uma revisita à resolução de diretrizes orçamentárias, que justamente foi uma proposta feita no ano passado, com vários instrumentos, desde a divulgação da execução orçamentária quadrimestral, a elaboração de audiências públicas para discussão da execução orçamentária durante o ano e a discussão antes do envio do orçamento
do próximo ano para o Ministério de uma diretrizes do estabelecimento de diretrizes orçamentárias a ser aprovado e discutido nesse Conselho. Isso, na verdade, é uma medida adotada o ano passado que ainda não foi plenamente implementada, mas é um compromisso nosso, quando não poderia deixar de ser, a implementação dessa resolução. Tá? Bem, Sara.
Um pequeno esclarecimento com relação à cobrança que o professor Rony fez dos dados a respeito da superintendência de obra. O que o professor Klaus acordou na reunião da Canoa, que aconteceu em meados de março, foi que seria solicitada a manifestação da superintendência e depois seria encaminhado para os membros da Canoa, para eles divulgarem e discutir, se for o caso, na Canoa. Não é exatamente naquele momento foi informado que seria discutido no Consune. Pode vir a ser uma pauta do Consune, mas o que seria inicialmente era apresentado para os membros da Canoa para discutir internamente. E só reforçando, com relação ao pedido de antecipação de prazos que a Patrícia fez, a gente tenta ao máximo antecipar, mas tem todo um trabalho de levantamento desses dados. Algumas áreas dependem de fechamento de prazos, por exemplo, PROAD, que eu tenho mais conhecimento. O encerramento do exercício para a PROAD é em janeiro, não é no final do exercício, em 31/12. Então, a gente tem que esperar até o final de janeiro para ter os dados e aí sim apresentar para a PROPLAD. Então, isso realmente torna esse prazo. A gente tenta ao máximo antecipar, mas é um pouco difícil, por isso que vai acabar ficando ainda um pouco apertado. Só isso, professor.
Obrigado.
Acho que, Patrícia, vale só mais uma observação. O TCU tem publicado cada vez mais tardiamente também o regramento em torno de como o relatório de gestão vai ser apresentado. Então, isso também nos coloca alguns limites em relação a essa antecipação, né? É bom ter em conta esses elementos.
Eu acho que está claro de que nós temos um problema com relação ao relatório, que é um problema recorrente. Há quem discuta, inclusive, se é o caso de uma aprovação, porque nós não fazemos uma aprovação do relatório, né? Uma apreciação mais aprofundada do relatório. Porque o relatório é uma obrigação institucional, independente de qualquer outra coisa. Então, assim, infelizmente, esses prazos são realmente muito, muito curtos. Eu acho que é tão importante quanto o relatório, mas o relatório é o resultado que já aconteceu. É justamente a nossa discussão sobre o que está acontecendo e o que queremos que aconteça. Eu acho que, nesse sentido, a gente precisa reforçar as nossas estratégias de acompanhamento orçamentário e de diretrizes orçamentárias, porque o relatório, efetivamente, ele é reflexo de uma execução já feita e uma obrigação. O que eu acho que é relevante, se alguma informação que está aí não reflete a nossa realidade. Isso é relevante da gente destacar, e eu acho que essa é a principal função. Me preocupa o avançado da hora, porque nós temos que deliberar a respeito. Então, eu pergunto, eu estou vendo algumas mãos levantadas, não temos inscrições, mas as pessoas querendo falar, eu pergunto, então, passo a palavra a Leonardo, encerro as inscrições na fala dele.
Rapidamente, é só uma questão de correção, na página 54, dentro do quadro 3 está escrito ali área, subunidade, está descrito Pró-Reitoria de Relações Internacionais.
Isso já foi apontado.
Perdão.
Tá, é assessoria. Tá. Obrigado. Então, não, a Patrícia ainda tem mais alguma coisa? Não. Tá bem. Tá bom, então. Então, eu coloco em votação o relatório com todas as correções, agradecendo todas as contribuições já colocadas. Eu coloco em votação o relatório. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Um voto contrário. Abstenções. Uma abstenção. Então, o relatório está aprovado para encaminhamento ao TCU com as correções e as sugestões apresentadas. Nós temos um quarto item que foi promovido para a ordem do dia, que é a apreciação do relatório de prestação de contas da Reserva Institucional da FAPESP, que foi solicitado pela professora Sônia.
Obrigado.
Nós estamos no final da nossa Na verdade, assim, as reuniões do Consune para os novos conselheiros é um programa que acaba quando termina. Ou ele acaba quando termina o quórum, ou ele acaba quando termina a pauta. Mas nós temos, obviamente, compromissos, muitos dos conselheiros compromissos a partir das 19 horas. Então, nós teremos uma continuação na próxima terça-feira, que é dia 3, né, para continuar esta reunião. Eu consulto a área demandante se é possível a gente fazer essa discussão no dia 3, em que pese termos que solicitar uma pequena prorrogação de prazo para a FAPESP. É isso, Sônia?
É isso, eu só sinto porque a professora Patrícia ficou aqui a tarde inteira esperando e eu não gostaria de convidá-la para vir na próxima terça. Enfim, mas eu entendo, se não for possível a permanência,
nós temos ainda a quórum, nós podemos avaliar se é possível essa discussão. Eu coloco para a plenária se vale a pena essa
apresentação é muito rápida. Se caso houverem muitas dúvidas e a discussão se estender, a minha proposta é que aí a gente deixa para uma próxima sessão, ou para continuar.
Há objeção dos conselheiros?
Tá.
Então, eu proponho então fazer a apresentação, e aí se houver muitas dúvidas, a gente...
Tá. Muito obrigado, agradeço
obrigado,
aí doutor. A paciência de todos e passo a palavra para a professora Patrícia, que coordenou então a execução desse projeto. E só gostaria de enfatizar que o projeto foi aprovado, né, previamente aqui nesse conselho e foi executado ao longo de 2017 e agora a gente tem que encaminhar então o relatório científico à FAPESP. O relatório técnico já foi encaminhado, a prestação de contas já foi encaminhada à FAPESP, mas para encaminhar o relatório científico a gente precisa desse parecer.
Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia, eu faço parte da coordenação da Central Multiusuário lá do campus de São Bernardo do Campo. E juntamente com a equipe aqui da Central de Santo André, nós fomos responsáveis por um projeto de relatório de RPI, cujo beneficiário é o professor João Evangelista Steiner. E ele está intitulado, então, Apoio a Facilidades Multiusuárias da UFABC. Ele é uma continuação de um projeto que foi, de uma RTI que foi apresentada no ano passado pelo professor Herculano Martim, e ele foi aprovado, então, em 2016 aqui pelo Consune, né? E a gente foi executado em 2017, e então eu estou precisando submeter um relatório final de científico, que é esse que se encontra. Então, nessa segunda etapa de concessão, a FAPESP ela cedeu para a UFABC um valor total de R$540 mil. Isso foi aprovado, então, em 2016. E esses recursos foram utilizados, então, pelas três infraestruturas multiusuárias. Então, as centrais multiusuárias de Santo André e São Bernardo, os dois biotérios e o setor de computação científica. No final do período, então, de gestão dessa verba, teve-se um saldo aí de R$ 4,46. E do montante, então, que foi gasto, foi R$ 214.457 foram relacionados aí, então, a serviços de terceiros, R$ 295.948 a material de consumo, e um pouquinho mais de 27 mil referente a material permanente nacional e 2.430 a pagamentos de diárias e manutenção. Desses valores, ficou dividido que a central multiusuário de São Bernardo Campos ficou com 19 mil, um pouquinho mais de 19 mil reais. Esses 19 mil, eles foram destinados à reforma da Central Multiusuário de São Bernardo. Isso aconteceu no início de metade mais ou menos de 2016, que possibilitou então que a central de lá pudesse ser inaugurada.
Até então, nós não tínhamos ar-condicionado para poder instalar o microscópio eletrônico de varredura, que ele já estava há pelo menos 2 anos no corredor. E, além disso, esse dinheiro foi direcionado, então, nessa reforma, foi direcionado à colocação de uma parte elétrica. Então, foi colocado um no-break para poder estabilizar todo o laboratório, tendo em vista, então, que haviam equipamentos que demandam bastante energia, né? Então, os freezers, o próprio tomógrafo, enfim, alguns outros que estão lá. 37.650, mas aproximadamente, foram utilizados para os biotérios. Nos biotérios foi possível, então, a realização de algumas adequações estruturais, compra de alguns materiais permanentes e majoritariamente consumíveis, né? Além disso, os recursos foram utilizados, então, para aquisição das matrizes, que são os casais de animais, para poder operacionar o biotério. Para o setor de computação científica foi direcionado R$10.000 e o restante foi utilizado então para a central multiusuário de Santo André, onde nós tivemos então majoritariamente gastos com gases. Nós tivemos ali um grande gasto com o contrato de manutenção, principalmente dos 2 microscópios eletrônicos de varredura e com o liquefator, né, que é bastante utilizado aí por todos os setores da universidade e também fora dela, né. Além disso, foi possível, então, a construção e manutenção de um tanque criogênico, né, para nitrogênio, e vários outros equipamentos que tiveram que ser repostas algumas peças, como vocês podem olhar na tabela 4, ok? E, para finalizar, na tabela 4, então, constam, né, a lista de todos os gastos efetuados, então foi possível colocar todas as notas, a categoria dos gastos, né, entre materiais permanentes, consumo, serviço, né, e conforme a FAPESP solicitou, esse relatório está previsto para ser entregue agora na sexta-feira, dia 30. Então, na quinta-feira, perdão, dia 30. Bem, então, agradeço aí a oportunidade de apresentar e encontro-me à disposição. Obrigada.
Obrigado, Ana Patrícia. Patrícia da Ana, na verdade. Temos muitas Patrícias. Eu coloco em discussão, se alguém tem alguma observação, algum comentário acerca do relatório. Rony.
Eu entrei na votação.
Não havendo nenhuma observação ou nenhum comentário, eu coloco então em votação para o encaminhamento à FAPESP na forma apresentada pelos relatores. Então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Eu agradeço, então, a todos e todas e convido para a continuidade dessa sessão na próxima terça-feira, dia 3. Obrigado.